damals vielleicht noch was hören wollen.
Apertem start, estamos começando mais um round do podcast Downloading e vamos aos participantes. André, podcaster level 45, e minha lista de itens consumidos para a elaboração desse podcast não constam drogas listas ou ilícitas, eu juro.
Pra fazer não, né, mas já pra jogar. Fernando, maníaco obsessivo level 0. Fernando, maníaco obsessivo level 0.
Não! Não!
Slash Rick, noivo, a caça da sua noiva ou não, level 15, e por mais redundante que isso possa parecer, quanto mais você cava, mais fundo o buraco fica.
Oh. Cara, a Rebeca vai gostar de ouvir essa introdução.
Olha, né? Pois é.
Diego, e graças ao André, eu posso falar de trás pra frente.
Ai, que bonito.
I'm David Hellman, I worked on Braid, I did the artwork.
Então, velho, estamos aqui para dedicar um podcast especialmente a essa que eu não tenho medo nenhum de chamar de obra-prima, que é Braid. Esse...
Obra-prima, Braid podia ser um quadro que o pessoal ia no museu para ficar
lindo,
olhando,
cara,
assim.
É lindo em todos os sentidos, esse joguinho independente aí que tem muito o que falar, muito o que discutir, né? Vamos falar aqui o que ele traz de inovador, como ele critica vários jogos atuais, as referências que ele faz aos jogos, a história é extremamente aberta, vamos viajar muito em nossas interpretações aqui. Vai parecer que a gente usou substâncias ilícitas, mas não. Ah, nós só estamos viajando.
Vale por si mesmo, você... André. Vale por si mesmo.
E vamos tentar entender um pouco mais desse mundinho aí criado por Jonathan Blow. E David Hellman, que está conosco no cast, ele vai nos ceder uma entrevista, tanto sobre o jogo em si, quanto sobre a parte artística, né? Já que essa foi a área que ele ficou encarregado. Cara, genial aí, o designer do Braid. E lembrando, né? Spoilers, nós não vamos falar do plot principal do jogo, nós não vamos dar as revelações importantes da história até o final do cast, vai ter uma divisão e você não vai ser pego desprevenido.
Então você ouve ou não por ponto e risco.
Exato, mas nós vamos sim falar das mecânicas do jogo, vamos falar da história, como que elas relacionam com os textos encontrados de cada mundo, vamos falar do estilo visual, de todas essas coisinhas. Então assim, se você quer jogar Braid sem saber absolutamente nada do que você vai encontrar, como foi o caso de nós três, acredito,
uhum,
né?
Uhum.
Nós quatro.
Não, Diego não é contado nunca. É foda.
Quem disse que eu não tava contando você? Eu podia não estar contando o Fernando.
Tá bom, não, mas todo mundo sabe que não tava contando dinheiro.
Quem você está querendo enganar, né?
Nós recomendamos que você jogue jogando de ouvir. É um jogo relativamente curto, né? Tá com um preço muito em conta. Agora que ele já saiu pro PC, tá acessível pra praticamente todo mundo aí. E vem discutir conosco, né? Então vamos pra nossa leitura de e-mails e comentários e a gente já volta.
Tão rápido que você nem vai perceber.
DM.
Vamos então para mais uma leitura de meus comentários. Estou com o Fernando e Fred. Olá, pessoas.
Olá.
Fred, por que nós não tivemos um load news essa semana, Fred?
Ah, tá, gente. Deu problema no áudio, foi osso, tá?
É verdade.
Aí ferrou tudo.
Estamos tendo um pequeno problema, né, de logística no momento. Esperamos que até semana que vem já esteja tudo reestruturado em seu melhor funcionamento com o Load News em sua data certa.
Esperamos.
Pedimos desculpas, né, pelo imprevisto, mas enfim. Então, antes dos e-mails, um recado muito importante.
Muito importante mesmo.
O Downloading está mais uma vez convocando seu exército resto de ouvintes, leitores e amigos e familiares, conhecidos, animais de estimação e amigos imaginários.
E flames que tentam destruir o site.
Todo mundo que você conseguir convocar para votar na gente no prêmio Top Blog.
Prêmio que nós estamos concorrendo, o Top Blog, que lista os melhores blogs da blogosfera brasileira, né? E como nós não somos apenas o podcast, também temos um blog com colunas, notícias e mais, estamos concorrendo.
Exatamente, né?
Com certeza.
Estamos correndo o melhor blog profissional de games. Se você acha que o Nowloading é um blog que merece esse título, né? E é claro que você acha, né? Como não.
Óbvio.
Né?
E se você não acha também, vote.
Vote assim mesmo, entendeu?
É seu nabo, você acha. Sabe, você pode votar mesmo sem achar, cara. Não vai fazer diferença.
Fred, o que eu preciso pra votar no download no Top Blog, Fred?
Cara, você precisa de um e-mail, você precisa de clicar, sei lá, 3 vezes, de dar seu nome.
Você conhece alguém hoje em dia que não tem e-mail, Fred?
Não.
Você conhece alguém hoje em dia que não tenha mouse, pelo menos nos próximos 5 anos?
Não.
Não tem nenhum problema para todas as pessoas conseguirem votar tranquilamente, né, cara?
Nós vamos mostrar, o Fred vai mostrar para nós agora como é rápido e prático, né?
Olha só, eu estou no site do Nowload agora, tá? Isso. No post aqui, Nowload no prêmio Top Blog. Ok, vou clicar agora, Top Blog está abrindo.
Tudo bem que você também pode clicar na barra lateral, né, do site, no banner.
Olha só, votar nesse blog... Vou confirmar. Olha só, votei.
Já?
Já votei.
E olha só, você ainda ganha um barulhinho de urna eletrônica.
Olha só, abriu uma mensagem aqui no Gmail. Top Blog, confirme seu voto. Aí você clica, confirme seu voto. Clique no link abaixo para confirmar. Confirmação realizada com sucesso, viram só?
Muito bem, e agora temos mais um voto. E mais uma vez, né, cara, a gente precisa de todos os votos possíveis. Contamos com todos vocês. Não pense, né, que um voto não vai fazer diferença, que o seu voto é só mais um. Precisamos de todos mesmo. Não deixe de votar. E vamos formar essa catamara de votos.
Ah, pois é.
E lembrando, né, alguns ouvintes já se mobilizaram, inclusive o Rafael Oliveira, ele fez um desenho, né, do Abicão com aquele botãozinho como se fosse o Harvey Dent no Dark Knight, né? I Believe in Download. Muito bom.
Muito bom, cara. Vai estar aí no link, né? Imprimam flyers e colem nas ruas. Vamos começar uma revolução.
Então vamos lá pros e-mails. O primeiro e-mail aqui é do Ricardo, de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. E ele diz o seguinte: conheci o site há poucos dias e achei ótimo. Os casts são excelentes, mas o que mais me chamou a atenção foi o fato de haverem rounds que falam de jogos antigos e novos. Ou seja, acabando com aquela coisa sequelada de fanboy obcecado somente pelos jogos do passado, mostrando assim que jogos podem ser bons ou ruins independente de sua época. Mas o que me traz aqui é dizer que minha cabeça explodiu quando me foi revelado o nome do jogo que pra mim era um mistério, que ficou me martelando durante anos: Little Nemo The Dream Master. Eu tinha 6 anos quando em meu fantástico Turbo Game, o genérico de NES, eu jogava esse jogo. Achava muito bom, mas como era alugado e eu era um moleque meio manco, nunca consegui terminar. A dúvida, nossa, se jogava com a perna, como é que é? Com o pé?
É, sei lá.
Eu jogava com os braços, então. Então, ser banco não teria nada.
Mas esse round me eludeceu e trouxe à tona o tão clamado nome esvanecido. Olha que bonito isso.
Nossa.
E concordo com o Pablo, é um jogo do caralho, difícil, principalmente pelo sistema de brotamento. As criaturas não param de aparecer. No mais, era isso. Agradeço pelo trabalho e pela revelação. E continuem, por favor. Abraço.
Mais pessoas comentaram sobre o Little Nemo. Então, é bom que a gente vê que mais e mais pessoas que ouvem o Nowload têm em torno dos seus 40 e 50 anos, né? Qual o Pablo?
Qual o Pablo, exatamente. Já estão, tipo, ladeira abaixo na vida, né, cara? É, fantástico.
É. Já estão, tipo assim... Olha essa coisa. É legal que eles ainda conseguem lembrar dos jogos que eles jogaram,
cara,
né?
Que bonitinho, né, cara? Mais uma vez,
que bonitinho. A era muito legal.
Exatamente. Então, vamos lá. Próximo e-mail, Fernando.
Então, o próximo e-mail aqui é do nosso querido Wesley Pires, que está aí na aula de press. E ele diz: fala aí, galera. Aqui é o Wesley Pires. Muito bom o tema. Um jogo bom que é a adaptação de outro filme da Disney é Aladdin. Um jogo 2D com ótimos gráficos e com fases marcantes, como a fuga da caverna com o tapete, a fase do gênio e a fase onde você está voando com a princesa. Apesar de ser uma fase bônus, vale a pena pela música.
Pois é, o Aladdin, ele teve várias versões, assim, acho que 3 ou 4 versões, dependendo da plataforma que você jogava. Essa versão que ele falou, se não me engano, é a do Super Nintendo, que é desenvolvida pela Konami, né? Mais um jogo licenciado aí, desenvolvido por uma grande empresa japonesa, que é bizarro. E a versão de Mega Drive foi desenvolvida pela Virgin, né? Que é a que mesma que fez o Rei Leão.
Cara, a versão de Mega Drive é muito, muito, muito boa.
Muito boa. Nossa.
Cara, excelente. Diga uma coisa, ABBA, BBA, BBA.
É legal que a versão do Mega Drive, o Aladdin, ele usava aquela espada oriental, sabe? A cimitarra, sei lá, sabe? E no Super Nintendo ele só pulava nas cabeças dos inimigos e jogava maçãs.
É graça, seria sangue, né?
Super Nintendo sempre foi mais família, né, cara?
Então, continuando aqui. Um adendo ao lance da fotografia. Às vezes o lance do filme ser ruim pode ser, sim, por causa da fotografia, já que ela influencia no posicionamento dos personagens e objetos ao redor, bem como um bom enquadramento da câmera. Ou seja, é super importante. Bem, é isso e no mais, até mais.
A gente tá sendo irônico, por favor, a gente sabe o que é fotografia, a gente sabe, né, que é...
Como ela é importante e tudo mais. Tudo,
etc. Inclusive, várias pessoas mandaram, tipo, links pra artigos do que é fotografia e como ela é importante e tal. Cara, a gente tava sendo irônico. Quer dizer, o Pablo eu não sei, né, ele não tá aqui pra confirmar, mas enfim. Mas é isso aí, muito obrigado, Wesley, por esse e-mail. Próximo e-mail, Fred.
Ok. Olá, Analoaders, aqui é o Alexandre Farias. Achei o Cast 44 muito interessante, mas o que é interessante, esse cast foi um reformulador de opinião. Quando vi no site o tema, já fiquei um pouco empolgado, imaginava que seria um verdadeiro festival de bizarrices. Para minha surpresa, foram comentados, tanto pela equipe como pelos ouvintes, grandes jogos, boa parte dos quais já tinha jogado há alguns anos. Hoje em dia, existe um grande preconceito com jogos baseados em filmes. Eu acho bem fundamentado, mas enfim. Logicamente, esse preconceito foi adquirido devido à grande quantidade de caça-níqueis que existem, mas isso não pode, de forma alguma, desmerecer os grandes jogos citados por vocês no cast, além de muitos outros. Agradeço por abrirem meus olhos e me lembrarem que é possível existirem jogos baseados em filmes que não sejam verdadeiras bombas.
Nesse cast aconteceu um evento interessante, né? Nós três, eu, Diego e Pablo, a gente definiu dois jogos baseados em filmes pra cada um, sendo que um era bom e o outro ruim. Só que o fenômeno que nos surpreendeu é que a grande maioria das pessoas que enviaram áudio pra gente usar no cast falaram de jogos bons, né, velho?
Uhum.
Ou seja, eles lembraram mais dos jogos bons do que dos ruins mesmo, né? E existem muitos jogos bons também.
A gente meio que quebrou esse estereótipo que todo mundo acha que jogo de filme é ruim, cara. Existem vários jogos de filme que são bons. E até muita gente comentou disso, né? Que nem ouviu o cast ainda, mas viu o tempo e falou, aposto que vai meter um montão de jogo, sei que esse vai ter várias pérolas, não sei o que. E ficaram até surpresos depois que
pois
não
é mesmo. E claro, né, a gente deixou de falar de muita coisa, inclusive algumas pessoas falaram que, como vocês não falaram de ET, caraca, eu não aguento mais falar de ET, né, velho? Falando de ET.
Cara, ET é aquela coisa que você não precisa mais falar, né, todo mundo sabe como é ruim.
Não, sem falar que a gente deve ter falado já em uns 3 casts diferentes,
E eu queria lembrar aqui que o Gustavo Gutierrez, em um post triplo, ele explicou pra gente, né, sobre aquele cara, o noturno afrodescendente do filme lá, né?
É verdade.
Ele é o John Rafe, ou Kestrel, ele era o cara do Projeto Arma X, que tinha tirava e colocava os mutantes na ação. Ele também era especialista em bombas e ele colocava as mesmas dentro de suas vítimas.
Olha só que bonito. Mas enfim, e última coisa, cara, o Sunset Kid, ele mandou mais uma vez um e-mail gigante comentando muitos dos jogos que a gente comentou, né? Muito obrigado pelo seu e-mail. Mas o mais engraçado de tudo é que ele tava comentando aquela parte do início do cast que o Pablo imita, fala que vai imitar os Downloaders.
Uhum.
E aí ele falou assim, cara, eu sempre pensei que Fraga era o sobrenome de alguém do podcast, sabe? Tipo assim, sei lá, André Fraga. Aí o Fred tá falando comigo, sabe? Tipo, Fraga vem de flagra, que é tipo, você flagra isso? Tipo,
você entendeu observa, a situação, você captou. Você... É isso que nós estamos querendo dizer.
Ou então, né, podemos começar outro boato sobre que Fraga é o sétimo integrante do Nowloading.
Ou isso, né?
Cara, a gente não sabe nem se a gente tem 6 integrantes, já tem o sétimo também.
Então é o nosso integrante número 0.
Mais uma coisa, né? Os desenhos da semana, né? Acho que fazem muitas semanas já que a gente tem desenhos todas as semanas, né? Então, gostando muito disso, continue assim, né? Então.
Adoramos desenhos.
Adoramos desenhos, continue sempre. Um retorno aí, né? Acho que das cara que começou com isso tudo, né? O Manuel Braga teve sumido aí por bastante tempo, mas ele manda um e-mail, né? Falando também do Little Nemo, né? Do jogo lá de NES. E ele manda um desenho, né? Do Pablo sendo palhaço com um chapéu no sonho do Little Nemo. Palhaços bizarros, de cigarro, charuto, que é muito bom.
Muito foda. E se o Pablo tivesse no Little Nemo, eu tenho certeza que ele seria esse palhaço.
Claro. E muito obrigado, Manuel, pelo seu desenho.
Tivemos o desenho também do Gustavo Kitagawa, né? Ele mandou um e-mail pra gente falando o seguinte. Enfim, depois de mais declarações sobre sua devoção por Rei Leão, que também é um dos meus filmes favoritos ever, aproveitei a deixa do último cast pra fazer mais outro desenho. Espero que tenha gostado. E aí ele mandou pra gente um desenho meu no The Lion King,
Ring Download Edition, que é como se eu estivesse sonhando, né? Eu em Pride Rock, em cima do Simba, né? Tipo, uivando, e ficou muito legal, cara.
Ficou muito foda, cara.
Tipo, tá rugindo e o Fred tá uivando, né? Tipo.
A propósito, eu queria falar uma coisa, cara, sobre a minha participação uivante no último cast, que assim, quando eu ouvi o cast, eu pensei, nossa, ficou muito bom esse. Assim, essa parte do uivo, assim, ficou muito legal. O André provavelmente baixou algum som de algum lobo uivando e colocou lá, sabe? Porque... Mas eu perguntei pro André e não, aquela foi a minha versão uivando mesmo, sabe? Que não é uma edição, não é um lobo uivando nem nada. E, cara, foi lindo!
É, cara, você vê como as coisas podem ter versões diferentes, porque eu fiquei com muita vergonha alheia.
Achei sensacional, velho. Nossa, não vejo a hora de uivar de novo. Me aguardem.
Então uiva aí pra terminar. Puta que pariu.
Agora começa a chorar.
De volta, vamos falar do desenvolvimento do Braid, como que surgiu essa peça, né? Começa aí na mente de Jonathan Blow, um desenvolvedor de jogos indie, né? Independente, americano. O Braid é o primeiro grande jogo dele, assim, mas o Jonathan Blow é um cara que tá sempre por trás, assim, da cena de jogos independentes, de desenvolvimento de jogos em geral, com grandes ideias. Ele foi por vários anos colunista da Game Developer Magazine, escrevendo lá sobre essa área, sobre inovações, sobre jogos como arte e tudo mais. Ele comanda o Experimental Gameplay Workshop na GDC, que é uma área lá da GDC dedicada exclusivamente a isso, a novas ideias, novos conceitos de jogabilidade. Essa parada bem mais independente mesmo. E ele também é um grande, grande ferrenho crítico do jeito que os jogos estão atualmente, assim. Ele critica bastante jogos tipo World of Warcraft, assim. Inclusive, as críticas dele de World of Warcraft, eu me identifiquei muito, porque é muito do jeito que eu vejo World of Warcraft também, mas isso acho que fica para outro cast. E, assim, é um grande defensor de que os jogos, eles têm que ser mais artísticos, mais intelectuais e tal. Ele chega até a ser bem chato em alguns pontos,
que tentem
assim
acrescentar alguma coisa, né, cara?
É, ele chega até a desconsiderar muitos jogos que só vêm trazer diversão pura e simples, assim, e chega até a ser chato nesse sentido, assim, mas, né, cara, se não tiver alguém pra questionar, a coisa não vai pra frente mesmo. Então.
Ah, mas ele é daquele tipo que ele questiona isso, mas ele também sempre tenta colocar diversão nos jogos. Não adianta ser uma obra de arte linda, maravilhosa, mas que ninguém consegue interagir com ela.
É, exato, que nem, por exemplo, ele sempre cita, assim, alguns jogos que ele considera como artísticos e que provam o ponto dele, do que ele quer ver mais no mundo dos jogos. Só pra efeito de curiosidade aí, vamos deixar o link aqui de um dos jogos favoritos dele, assim, nesse sentido, que chama The Marriage. E, velho, você não vai entender porra nenhuma do jogo, mas é aquela parada, o jogo é arte.
Mas, cara, eu tenho que dizer que eu sinto muita falta de jogos do tipo de Braid, assim, sabe? Que é um pouco mais cabeça.
Ultimamente, são muito poucos jogos que você tem que pensar pra fazer alguma coisa.
É um pensar que ao mesmo tempo te desafia, mas te estimula, entendeu? Então...
E falando nisso, é um dos jogos que você pode pensar em níveis de profundidade diferentes.
Total, né, cara?
Você pensa praticamente o quanto você quiser, sabe? Assim, você pode zerar, como você pode ficar pensando no jogo.
Até o fim, né? Até vários meses depois de ter terminado.
Fazer um cast sobre o jogo.
Exato, né, cara? O Jonathan Blow, ele teve a ideia pro Braid em 2004, em dezembro de 2004, dizer que numa viagem que ele fez à Tailândia, que ele disse que viagens é sempre bom pra ele, pra ter ideias e conceitos, assim.
André, eu posso gravar cast melhor com viagens,
tá? Tá, tá bom, vamos providenciar, pode deixar.
Claro.
Obrigado.
Ele é um cara que, assim, ele tem várias ideias, né, e ele faz vários protótipos, muitos deles acabam nunca gerando jogos, assim, e ele tinha já ideias, assim, de usar tempo como tema, né? No próprio site dele, você pode baixar algum desses protótipos pra testar. Um deles chama Oracle Billiards, que é um jogo de sinuca, assim, é um conceito, não é um jogo ainda, era só um conceito que ele tava querendo demonstrar. Era um jogo que você podia prever o futuro, sabe? É um conceito de prever o futuro, ou seja, você via as bolas de sinuca e a sombra de onde elas iam ficar no final, e aí você podia alterar a força da tacada, e no fim das contas as bolas sempre paravam no lugar que ela tinha indicado, e era uma parada meio estranha de você ver, porque muitas vezes você não sabia como que a bola ia chegar lá, e ela acabava chegando, então era uma parada assim, estou realmente prevendo o futuro, entendeu? Era uma sensação estranha. Mas enfim, e aí ele sempre foi um entusiasta aí, pô, física quântica, paradas de universo, multiverso, né? Aquela parada bem Stephen Hawking, viagens no tempo, etc. Ele começou a ter essa ideia. E em dezembro de 2005 ele completou o jogo, cara. E mesmo número de mundos, mesmo número de puzzles que a gente tem hoje. A história praticamente toda já desenvolvida e tal. Só que os gráficos eram aquela arte de programador, né? Vocês já viram as imagens beta de Braid?
Já vi.
Cara,
era muito tosco. Ele fez sozinho, né?
Sozinho, total.
Pra ele ter criado conceito, criado estrutura e, cara, é um gênio, cara. Conseguiu demonstrar a ideia dele, e isso que ele queria, demonstrar a ideia.
Afinal de contas, ele é um programador só, ele não é um artista.
Notas.
Notas, total. E mesmo assim, velho, essa versão do jogo aí, essa tosquíssima aí, em 2006 ganhou o prêmio de melhor jogo independente na GDC.
Olha só.
Você vê que o conceito já era uma coisa...
É bom que se trata de jogo independente, o que é avaliado não é graficamente, né? Avaliado toda a estrutura do jogo, né?
O que ele traz de novo, o que ele se propõe a fazer, né, cara? Até porque independente tá isso, né? O cara provavelmente não tem dinheiro pra contratar um artista,
né,
e tal.
Por exemplo.
Tanto que pra ele ter chegado, assim, no nível de um tratamento visual, digamos, profissional, né? Digamos assim, de mainstream, o Jonathan Blow, ele teve que desembolsar das economias dele mesmo, $200 mil. Foi quase tudo pagando o David Helmut.
Caraca, mano!
Que isso?
Durou mais de um ano só pro David Helmut fazer gráfico do jogo.
Nós vamos chegar lá, mas assim, o Braid é um jogo simples em 2D, não tem muito o que dizer, né? Você anda, você pula nos inimigos e só, né, velho? Não tem armas, não tem projéteis.
É praticamente um bem clonezinho de Mario, né, cara? Você vai andando no cenário, mata os bichinhos Mario style, né? Pulando em cima.
E é isso, você controla o Tim, né? Que, diga-se passagem, uma brincadeirinha com Time, né? Tempo, Tim. Que é um rapazinho de terno, está buscando a princesa, né? Bem como em vários jogos clássicos aí, né?
E de livros antigos, e de contos de fadas.
E tudo, né? Pra isso, o Tim, ele deve passar, né, por vários mundos.
É só pegar bem o que ele se propõe, né, nessa parte das fases, é aquela coisa até quase sem graça, né, porque
normal,
é uma coisa,
né,
de antigo.
Não traz nada de
normal,
novo.
Nada demais.
É um jogo de plataforma em 2D. Uma coisa interessante aí, já que os mundos, né, são representados por cômodos na casa do Tim, né? E aí ele deve viajar por esses mundos, pegando peças de quebra-cabeça espalhadas e montar esse quebra-cabeça na casa dele, né?
Muito bom, né, cara? Viajar pela cozinha. É questionável esse fato dele estar drogado,
cara, é ótimo uma vez que perguntaram pro Jonathan Blow, mas qual o significado do banheiro? Por que que tem um banheiro? Aí o Jonathan respondeu, pô, eu já imaginou uma casa sem banheiro.
Eu responderia também. Claro, que dá, né?
Mas aí, cara, o que que faz com que Braid seja tão aclamado? O que que faz com que ele tenha 93% de média no Metacritic? O que que faz com que ele tenha sido o jogo de Xbox Live Arcade mais vendido em 2008 e já ser, não, um jogo cult com legiões e legiões de fãs aí, impressionando 9 em cada 10 pessoas que jogam. Não sei quem é essa uma pessoa que não se impressiona, né? Mas ela vai pro inferno, com certeza. Mas, acho que assim, primeiro, a mecânica que está embebida em Braid, que tem a ver não só com a jogabilidade, como com a história e tudo que se trata. Braid é um jogo sobre tempo, né, cara?
É sobre manipulação de tempo, né? Pra ser mais exato.
Isso, você pode, a exemplo de jogos aí como o próprio Prince of Persia, Time Shift e outros, você pode manipular o tempo, você pode voltar no tempo e avançar no tempo.
Pode avançar no tempo a partir de que você voltou, né? Você não pode ir pro futuro, isso. Você pode voltar pro presente.
A diferença é que é o quanto você quiser e qualquer momento, mesmo se você tiver morrido.
Principalmente se
você
tiver morrido, né, cara?
E cada um dos 6 mundos do jogo, ele te apresenta uma mecânica de jogabilidade diferente envolvendo o tempo, né? Ele cada vez vai inserindo um conceito novo de jogabilidade em cada mundo.
Novos,
né,
elementos, né, que aumentam o nível dos enigmas, dos puzzles que você tem que...
Alguns vão se acumulando, né? O Jonathan Blow, ele fez um brainstorm, né? Ele pensou em vários tipos de mundos, várias mecânicas. Muitas, na verdade, não entraram. Por exemplo, ele fala de uma que seria um mundo que não teria Arrow of Time, né? A flecha do tempo, a seta do tempo, que seria... Por exemplo, você só poderia fazer as ações que você pudesse fazer se você estivesse voltando no tempo. Por exemplo, você não poderia pular de um lugar alto demais andando pra frente, porque se você estivesse voltando, você não conseguiria fazer esse pulo de volta, entendeu? Você não poderia cair de um lugar alto demais.
Cara, não sei porque, só de você ter falado isso, já me deu vontade de jogar um mundo desse.
Só de falar isso já me deu um nó na cabeça, né, cara? Caraca, deve ser muito...
Isso é muito foda.
David, essa pergunta provavelmente seria mais adequada ser feita pro Jonathan Blow, mas você saberia dizer qual foi o propósito dele ao fazer o Braid e se quando começou ele queria contar uma história, mostrar conceitos de jogabilidade ou os dois?
It's not really a question for me, but he played Prince of Persia Sands of Time and he was thinking about how to make a game with a rewind mechanic that was actually integral. And I think if you played both of them, you know what that means. I mean, he's a pretty deep thinking guy and Braid, you know, certainly plumbs the philosophical depths and ruminates on the nature of the world. world, and that was kind of the theme, and I don't know that I can really tell you when it became a story, but I think what's clear is he wanted to use the full breadth of the medium, not just to give you an intellectual puzzle, and not just to amuse you, but to use every asset. And Braid comes at its subject through multiple indirect ways, by the puzzles, and the art, and the story, and they're all evocative around a theme.
Bom, ele disse que o Jonathan jogou o Prince of Persia Sands of Time e queria fazer um jogo onde essa mecânica de controlar o tempo fosse integrada a toda a jogabilidade. E o Braid é um jogo com essa profundidade filosófica que tem essa discussão sobre o significado do mundo e tal, que ele não sabe dizer exatamente quando se tornou uma história, mas que o objetivo do John era fazer um jogo que não só te desse um puzzle de jogabilidade ou só te contasse uma história boa, mas que usasse todas essas possibilidades da mídia, usasse todos os recursos mesmo que ela poderia oferecer. E aí a arte, a história, a jogabilidade, todas elas estão ali coesas, falando de um mesmo tema.
Bem como ele também diz em uma entrevista, os jogos que a gente tem ultimamente, que envolvem manipulação do tempo, eles não exploram as consequências das manipulações, uhum. né? Eles só exploram do tipo, ah, eu vou voltar no tempo porque eu morri. É. E ali não, cara, ali você volta no tempo por um motivo.
É, você volta no tempo como meios para, tipo, avançar na jogabilidade, não só porque você cometeu um erro, né? Antes da gente entrar nessas mecânicas e tudo mais, vamos falar dos outros pontos que fazem o jogo ser tão absurdo. E eu acho que o segundo ponto, né, que eu acho que é o primeiro que a gente tem contato, assim, que é a arte do jogo,
arte,
né, cara?
A arte do jogo é maravilhosa.
Arte é maravilhosa.
Você vê o fundo da tela, né, é uma pintura viva, cara.
É uma pintura,
cara.
Exatamente.
Parece exatamente aquele, não sei qual é o estilo de arte.
É impressionista.
Aqui. Não é uma coisa estática, você vê que vai movendo, assim.
Isso, não, é fantástico, porque ele usa aquela técnica parallax, né, que a gente vê há vários anos aí, que várias camadas, né, tá mais distante, move mais devagar, as que estão mais perto, move mais rápido. Só que, assim, esses elementos, em vez deles estarem recortados, eles estão borrados uns nos outros, sabe? Você não vê onde um termina e onde o outro começa. Você tem uma sensação de que é uma pintura mesmo.
E é muito legal que quando você volta no tempo, que tem aquele efeito, parece que o tempo também volta ali atrás, né? Que ficou muito legal pra esse tipo de coisa.
Ficou, não, os efeitos visuais são sensacionais, sabe? Efeitos de partícula, grama mexendo, vento, folhas voando, nuvens... É, efeitos de luz, sol, é fantástico.
E ele dá uma distorção legal, né, cara, quando isso acontece, muito maneiro. Isso.
E você vê que, assim, cara, é tudo, tanto o background quanto o cenário primeiro plano, né, que você interage, e os personagens e as animações, tudo, cara, é tudo extremamente detalhado, e você tem aquela sensação de uma parada feita à mão, né, o tempo todo. Ah,
cara,
é muito bom isso.
Eu não sei direito porque eu não sou especialista, mas parece que dá pra perceber como se você tivesse visto a pincelada, sabe?
Isso, você sente uma textura ali, uma coisa que você não vê, sabe, em jogos.
A arte dele me lembrou muito aquele Odin Sphere, sabe qual é?
Parece. Me lembrou também em níveis diferentes, mas Okami também.
Okami.
Como a gente disse, ele tinha aquela arte de programador dele, né, porque afinal de contas, gráfico não é o mais importante, blá blá blá, mas para atingir um público maior, né, e pra poder contar a história que ele queria contar e dar o clima adequado pro jogo, né, ele tinha que ser mais artístico mesmo. E ele tentou contato, né, com mais de 30 artistas diferentes, tipo, nenhum conseguia entender o que ele queria, assim. E eu imagino que deve ser um pé no saco trabalhar com o Jonathan Blow, deve ser exigente pra caralho, sabe? Tipo, tem que ter um cara que faz exatamente o que ele quer e tal.
Ou que esteja ganhando 200 mil.
Pelo que você falou aí, eu senti que ele é bem perfeccionista, né?
Demais, deve ser absurdo. Cara, o cara ficou, o quê? Foi 5 anos trabalhando no jogo, né?
E vê só, cara, como é que o jogo não ficou datado, né? Ele realmente pensava muito à frente, cara, porque um jogo que demorou 5 anos pra sair, chegou com essa cara, muito foda isso.
É interessante notar que o Edmund Macmillan, né, que é o criador do Gish e do Meat Boy, né? Ele chegou a trabalhar e ele é dele o design dos personagens, tanto do Tim quanto dos bichinhos, os gumbazinhos lá que você mata.
Caramba, sério, velho? Não,
sério, é dele.
Não consegui reconhecer o traço dele.
É porque, é assim, dele? Você vê em algumas screenshots que o Tim, ele tá diferente, ele tá menos detalhado. Quando o David Helm entrou e fez os cenários, ele, tipo, redesenhou por cima, mas mantendo o design dele, só pra deixar um estilo de arte mais parecido com o cenário. E aí, desde que surge, né, esse David Helm, um jovem designer, um jovem artista e ilustrador, um dos ilustradores roteiristas de um webcomic muito premiado chamado A Lesson is Learned, but the Damage is Irreversible. Ou seja, a lição é aprendida, mas o dano é irreversível. Que caraca, tipo, muito
casou
irônico,
perfeito, né, velho?
Né,
velho? Casou assim, perfeito,
cara?
Com o Braid.
Esse poderia ser o nome do Braid, né, cara?
Como assim? Como assim? Não, sim, cara, isso aí não foi, tipo assim,
não foi,
premeditado?
Não foi. David, conta um pouco pra gente do desenvolvimento da arte, o que, que o John tava procurando e como que foi quando você entrou no projeto.
He'd been stuck because the art was very primitive. At a certain point, he'd done it all himself and he just knew he wanted a you know, professional artist or trained artist to work on that with him. I mean, I guess he'd been interviewing a lot of people just online and just getting people to do submissions. And I had no idea it had been such a protracted, difficult process when we started talking. We just did some concepts and we kept going. And he said, yeah, I think this will work. I think, I mean, the way I come to a project is I really want to understand what it's about. I mean, a project that precedes me. So I wanted to know what he was trying to do. And then I kind of made it my job to just show him I knew what he was doing and talk about it. Try to figure out how to complement his motif and his themes in the visual way.
Ele disse que o Jonathan estava travado no progresso do jogo porque os visuais eram bem primitivos e ele estava em busca de um artista profissional ou não, e estava entrevistando várias pessoas online, pedindo para elas mandarem exemplos de arte e tudo mais. E quando ele entrou no projeto, ele nem tinha ideia de que estava sendo um processo tão difícil assim. E aí eles conversaram sobre o que o Jonathan estava querendo, e aí o David disse que o jeito dele de trabalhar num projeto que precede ele, né, o Braid já estava em desenvolvimento bem antes dele entrar, é que ele tentou entender o que o John estava querendo fazer, o que ele estava querendo mostrar ali, e ele tentava mostrar que ele entendia aquilo também. E através dos visuais, ele tentava enaltecer e deixar em destaque essas ideias que o Jonathan queria passar. Pediu pro David desenhar por cima de alguns screenshots dele, e depois de vários milhões de iterações, de passagem, o processo é bem interessante. Tem um artigo do Gama Sutra detalhando bem, assim, com vários screenshots de como que as coisas evoluíram. Tá linkado aqui pra quem tiver interesse nessa parte de design, é muito interessante. E até que atingiu o estilo adequado, né? Aquele estilo extremamente detalhado, colorido, com climas diferentes pra cada mundo. Sensacional, né, velho? Impecável. A arte do jogo é uma das melhores que eu já vi, cara. É
uma das coisas que me dá mais vontade de jogar Braid, cara. É poder ver aquela arte lá.
E aí eu diria que o terceiro ponto, assim, que faz o Braid sensacional...
Tipo, e não é só isso, né?
Não é só isso ainda. É a música, cara. Meu Deus.
Caraca,
que coisa linda.
Genial.
É foda e o bizarro, né, cara? São só músicas licenciadas. Nada foi composto pro jogo mesmo.
E são músicas de produtores independentes.
Sim.
Porque ele até comentou que ele não queria música que alguém tivesse feito pra ganhar dinheiro em cima. Queria música que fez por paixão, né?
Isso, ele vê muito mais valor na música que o artista chegou lá e fez porque ele quis, do que uma música que foi contratado, entendeu? Ele acha que a música contratada não tem tanta emoção, assim, e tal.
E caralho, casou bem demais, cara.
Meu Deus, cara, que maestria pra escolher as músicas, né, velho?
Uhum. Você vê, o jogo, ele se encaixou tão bem como um grande quebra-cabeça, né, que, assim, é difícil você ver separado, sabe? Você não consegue pensar, cara, como é que isso não foi feito, né, pra estar aqui.
Como é que seria de outra forma? Não tem, né, cara? É assim e pronto. E ele licenciou essas músicas, inclusive num site de licenciar músicas, né, o Magnatune, que você mesmo licenciava as músicas você quer ir pronto, sabe? Tipo, a coisa mais independente que isso é impossível, né, cara? Parece bando de garagem. Uhum. Eu acho que, na verdade, é pra reduzir custos, né, cara? Se você for ver.
Ah, com certeza. Ele já não tinha muito dinheiro pra poder fazer, né?
Você vê ali algumas músicas, na maioria, desconhecidas, né? Artistas tailandeses, assim, bem underground, assim. Outras clássicas, né? Tem algumas músicas que você reconhece. Quando ele tava buscando as músicas, ele buscava músicas grandes, né? Que não ficassem repetidas o tempo todo. Músicas complexas, né? Músicas densas. E músicas que ficassem bem quando tocadas ao contrário, né, cara? Porque você ouviria muito isso durante o jogo.
Porra, pode crer.
Deram um clima pro jogo muito bem. As músicas são sensacionais, vocês vão ouvir elas pelo cast inteiro aí. E eu acho que o quarto ponto que faz do Braid um jogo fodástico, que será o mais discutido aqui, eu acho que é a história, né, cara? Que é bem aberta, bem metafórica, né?
A história é aquele tipo que você tem que pegar e interpretar como quiser, cara.
Exato. Primeiro, assim, ao longo do jogo ele vai te dando metáforas pras mecânicas do jogo, em cada mundo, né? Enquanto dão o tema da história, o clima da história, o propósito do Tim, o que aconteceu antes e tal, enquanto ele te dá metáforas pra te explicar o que que você vai encontrar naquele mundo, entendeu? Metáforas pras mecânicas de manipulação do tempo, né? E o jogo é todo um e se, né? E se eu pudesse voltar no tempo? E se esse objeto não pudesse ser manipulado pela minha volta no tempo? E se eu tivesse a chance de andar pra frente e avançar no tempo, andar pra trás? Cada mundo é um e se diferente.
É, cada mundo é como se fosse fazer uma vontade do ser humano se tornar verdade, né? Isso. Tipo, se eu pudesse fazer isso desse jeito, né? É. Quais são as minhas possibilidades a partir disso?
Exatamente. Você acaba relacionando essa mecânica com as paradas da história, né? Tipo, e eles deixam tudo muito em aberto, né, cara? É feito, assim, pra você mesmo interpretar e tirar suas próprias conclusões, né? Braid, além de ser um jogo sobre tempo, né? E num primeiro plano, né? Mais óbvio. Braid é um jogo sobre a vida, né, velho? Sobre tempo e a vida, né? Como nos afeta, né? E tal. Eu sinto, assim, que o objetivo do Braid é que cada um entenda a história da sua própria maneira, né? Cada um vai chegar lá a jogar Braid com sua própria experiência, né? Com sua própria bagagem de vida e vai interpretar ela do jeito que quiser. Pode levar ela literalmente, né? Pode pensar que é um cara que tem o poder de voltar no tempo e ele tá lá pra buscar a princesa ou não, né, cara? Você vai interpretar do jeito que você quiser. É absolutamente impossível você pegar duas pessoas que tiveram a mesma experiência jogando esse jogo, né?
Existem teorias que são dadas como mais próximas, né? Que seria o real.
Mas mesmo dentro dessas teorias tem muita coisa pra discutir, né?
Não, mesmo dentro das teorias tem alguns furos, tem algumas coisas, mas pode ser interpretado dessa maneira ou da outra. A história é uma coisa muito ambígua.
O Braid, em termos de história, cara, o Braid é quase um Lost, sabe qual é?
Isso, exatamente. É uma parada pra você jogar, assim, ou você pensa sozinho, fica matutando isso na sua cabeça, ou você vai pra um fórum discutir com o pessoal, sabe?
Porque, assim, a verdade é que até agora nenhuma teoria cobriu todos os aspectos do jogo, sabe? Sempre falta um, ou tem uma contradição aqui, falar, mas isso aqui não se encaixa, o que só abre mais ainda pra outras teorias, né, cara?
Exato. Isso vai lembrar até o review do Yahtzee de Braid, que é sensacional, como sempre, né? Vale a pena deixar o link. Mas que nessa parte da história ele diz que, tipo, isso é uma bobagem, é como você contar uma piada e depois ter que explicar. Tipo, todo mundo vai falar, uau, bem bolado, mas ninguém vai rir.
Verdade.
Mas cara, isso, cara, isso eu discordo totalmente, porque eu acho que, assim, tem espaço pras duas coisas, tem espaço pra jogos que te contam a história do início ao fim e é isso e ponto, entendeu? Mas o que faz da história do Braid ser única é exatamente isso, essa abertura, né, cara? Como ela não tá relacionada a nada específico, você pode ver tudo ali como metafórica, até sei lá, cara, você pode ver a existência do Tim como uma metáfora pra alguma coisa, poderia muito bem estar relacionado com a sua vida, né, cara? E você se identifica com algumas metáforas, você para de ir, se te faz refletir, pensar sobre a sua vida, sobre o que fazer quando as coisas dão errado, será que é saudável você ficar obcecado em consertar tudo que dá errado, entendeu?
Principalmente se você estiver envolvido com drogas, cara, você vai ver muito sua vida nessa história.
Muito, cara.
Né?
É sensacional.
Ou se você estiver fabricando... Não, deixa eu falar.
São pouquíssimos jogos que conseguem chegar a esse nível de interação, né, com o jogador, que ele pode jogar e sentir que, poxa...
Tipo, esse jogo fez uma diferença na minha vida.
Ah, fez.
David, como você vê a recepção do Braid? O que você acha dessa resposta que ele teve de crítica e público? Ele já virou um jogo cult, né?
Uhum. It was accepted with open arms, which I didn't expect it to be, like, a big hit or anything. I thought that there would be a core of gamers who would really appreciate it, because it's that sort of game that's handcrafted, that's personal and unusual, and I knew there would be an audience that would snap up something that hit that mark. But what was surprising was the really, like, ecstatic reviews pretty much across the board, and I guess it just was the right thing at the right time that people responded to it.
Bom, ele disse que Braid foi aceito de braços abertos e que ele não esperava que ele fosse um hit, né? Ele esperava que um grupo fosse curtir o jogo porque é um jogo diferente, com essa aparência de uma coisa feita à mão, bem pessoal e tal, mas que foi bem surpreendente ele ver esses reviews praticamente unânimes no mundo inteiro, e ele acha que o pessoal respondeu bem a isso porque foi a coisa certa na hora certa.
Capítulo 2. Tempo e perdão. Tim está em busca da princesa. Ela foi raptada por um monstro horrível e maligno. Isso aconteceu porque Tim cometeu um erro. Não apenas um, ele cometeu vários erros durante o tempo que passaram juntos muitos anos atrás. Nosso mundo e suas regras de causalidade nos treinou para sermos cautelosos com o perdão. Perdoando muito rápido, poderemos nos machucar. Mas se aprendermos com um erro e melhorarmos a partir dele, não deveríamos ser recompensados pelo aprendizado em vez de punidos pelo erro?
O Braid já começa a se destacar dos outros jogos quando você... Primeiro, você começa ele meio que numa ponte, com um título enorme do jogo, assim. É.
Você vê uma cidade, né, vermelha, assim, bem iluminada, né?
Como se fosse um pôr do sol, assim.
Cara, você pode interpretar isso o que você quiser. Você pode achar que a cidade está pegando fogo, você pode achar que é um pôr do sol bonito.
Tem umas estrelas no céu, né?
Tem as estrelas. E quando você caminha pela ponte e passa do outro lado, você vê que não está mais desse jeito, então é como se tivesse anoitecido a cidade.
Uhum. É bem ambíguo mesmo.
Isso é pra você interpretar o que você quiser.
Tudo no jogo.
Você vê uma constelação de estrelas e tal.
Aí você se depara com a sua casa, ou não é sua. Não sei.
Tudo, nada você sabe.
Você acaba chegando no jogo, tipo, não tem nada, não fala nada.
Não tem pré-start, não tem porra nenhuma.
Nessa casa, assim que você entra, tem um quadro em branco com uma porta e escrito World 2, Mundo 2.
Cadê o Mundo 1? Onde foi parar?
É o primeiro ponto de interrogação que te aparece, né? Como assim?
Onde eu estava quando eu passei o Mundo 1, né? Acho que eu sou realmente drogado.
E detalhe que a sala tá clara, né? Os outros cômodos ainda estão escuros.
Você consegue até ir nos outros cômodos, com exceção de uma escada, que você não sabe pra onde vai dar. Tá faltando pedaços, é. Mas aí você entra no Mundo 2, e ele funciona basicamente como uma introdução. O único mecanismo que a gente pode dizer com certeza que você vai usar do começo ao final do jogo é o que é introduzido no Mundo 2, que é você voltar no tempo, né?
E o tema do Mundo 2 é esse, né? É você aprender com os seus erros, né? Você poder errar e voltar sem consequências, né? É isso que fala no texto, né? E se depois que a gente cometesse um erro, a gente pudesse falar, desculpa, não foi isso que eu quis dizer, voltar, ter a experiência e consertar o erro sem consequências.
Ver isso num jogo é lindo, né, cara?
É. Olha a profundidade. O título desse mundo é Tempo e Perdão. E nesse mundo bem fala isso, sobre ele ter feito coisas erradas, mas ele queria voltar, né? Ele não acha justo fazer uma coisa errada, aprender e não poder voltar, né?
Se você comete um erro e você pede desculpa, esse erro, ele não vai ser desfeito, sabe? Você aprendeu com
o
seu erro,
mas... o estrago tá feito, né, cara?
O estrago tá feito,
da porra do webcomic do David Hellman, né, cara? A lição é aprendida, mas o dano é irreversível.
Exato.
Porra.
E se você pudesse voltar e tirar o estrago, sabe? Pra você, você viveu aquilo, sabe? Quando você volta, você só vai viver de novo com a experiência pra não fazer o erro.
Exato.
Aí já gera um leque de conversas, né? Você pode ver se isso é bom ou se isso é ruim, mas vamos focar primeiro no jogo. A mecânica desse mundo é o seguinte, você anda seguindo o caminho do jogo, você aprende que pular um bichinho você pega impulso.
Você aprende que você tem que pegar peças de quebra-cabeça espalhadas pelo mundo.
E é basicamente isso no primeiro mundo. Só que...
você comete um erro, a qualquer momento, você pode voltar o quanto você quiser, né?
Cometendo um erro ou não. É. Por exemplo, tem uma fase que é Leap of Fate, é o salto da confiança.
De fé, né? Isso.
Você salta num precipício, você não sabe o que vai ter embaixo, aí você vai caindo, provavelmente na primeira tentativa você vai caindo nos espinhos que tem bem no meio, entendeu? Mas aí o que acontece? Você volta um pouco no tempo, quando você salta de novo...
você já tem o conhecimento de onde tá o espinho, então você pode calcular a posição do seu personagem pra evitar ele. Inclusive, isso é uma referência e uma crítica a jogos de plataforma clássicos, né, que cometiam muito esse erro de criar esse salto de fé, que muitas vezes traía a confiança do jogador, fazendo ele cair num buraco em espinhos e tal, e morrendo. Era meio que uma regra que os programadores competentes, né, sabiam que eles não podiam fazer. Mas em Braid, você pode sim, porque você tem essa nova mecânica de jogabilidade que te permite fazer isso sem mais consequências, entendeu?
Você faz, ganha experiência, né, o que a gente tava falando aqui agora, e pode fazer de novo, sem problema, sem medo de morrer, sem medo de perder.
Sem perder vida, sem perder anéis. Não quero mencionar, então, daquela outro mecanismo que eu achei interessante nessa fase, aquela parada do quebra-cabeça.
Ah, cara, eu acho que essa peça, eu acho que é pra deixar a pessoa, sabe?
Não, você tem que deixar, cara.
Porque, cara, o que eu fiquei de boca aberta quando eu falei, caralho, é pra fazer isso, que foda,
caralho,
sabe?
Né, velho? E é aquela parada, cara, tente ao máximo, assim, do fundo do seu coração, jogar sem o walkthrough, cara, porque, mais uma vez, citando Yahtzee, é bom saber que as partes do seu cérebro não tem a ver com atirar, pornografia e sei lá o que, não caíram e ficaram podres, né? Você se sente uma pessoa muito inteligente quando você consegue descobrir a solução dos puzzles, velho. É muito bom, velho.
Não, às vezes você se sente inteligente, às vezes você se sente burro, né? Porque você pensa, porra, era isso?
É, geralmente as soluções do puzzles são extremamente simples, né, cara? Nunca você tem que fazer uma coisa absurda e mirabolante. O problema é você conseguir conceber aquela mecânica de manipulação do tempo e usar ela para o puzzle, né?
Uhum. E essas fases, ela tem algumas características. O cenário dessa fase tem muitas nuvens, sabe? Parece um mundinho ensolarado.
Ele é muito bonito, ele é muito, assim, otimista, né, cara?
Exato.
É, qualquer coisa que você fizer será perdoada. É, viva, seja feliz, entendeu?
Aproveite seus poderes, né?
É, assim, tipo, a música também é muito otimista.
É mais animada,
né?
Tudo vibrante, tudo maravilha, assim.
É o único mundo que a grama é verde e o céu é azul e tá brilhando o sol bonito, entendeu?
Uhum. É um mundo que você se sente seguro, né? Nada de mal vai acontecer.
Já no mundo 2, algumas referências a Mario, né? Primeiro, os inimigos são muito parecidos com os Goombas, né? Do Mario.
E você mata da mesma maneira também, né?
Exato. Tem aquelas plantas piranhas que saem de um cano, né? Referência maior impossível.
Não, igual a planta piranha. Normal.
Idêntico, né? É a planta piranha. É a planta piranha do Mario. E outra, né? Quando você chega no final, você chega no castelo, você levanta a bandeirinha, né? Aparece o Barney, sabe?
O Barney. Eu também vi o Barney ali.
O Barney é marrom, muito Barney.
É o Barney costurado, né? E ele fala, a princesa tem outro castelo, né?
Tipo, I'm sorry, but your princess is another castle.
Puta referência, né?
Então, durante a fase, como a gente já falou, a gente tem que buscar, né, algumas peças de quebra-cabeça. Você monta as peças pra poder prosseguir pros outros mundos.
Você tem a liberdade de seguir direto e não pegar nenhuma, sabe? Claro que aí não vai ter graça nenhuma.
O desafio de Braid tá exatamente em catar as peças. Exato.
Mas isso, cara, com certeza foi feito pra não obrigar uma pessoa que encalhou num puzzle,
exato,
sabe,
com certeza,
poder exatamente progredir. Pra você finalizar, você tem que resolver todos os puzzles, sim, uhum, sabe? Mas se você, não tô conseguindo resolver esse de jeito nenhum, já tá começando a ficar irritado com o puzzle que você não tá conseguindo resolver, você pula e depois pula, você volta.
Sem problema, né? E você volta na hora que você quiser.
De qualquer forma, quando você termina de pegar todas as pecinhas de quebra-cabeça, você obviamente tem que montar o quebra-cabeça, né? Você vai pegar as pecinhas com uma imagem relacionada ou não, ou sim, sabe?
Não, depende sempre de... relacionada em níveis diferentes, né? Talvez.
Exato, isso. Níveis diferentes, exato. Ao que você passou ou leu.
Ou leu. No
ou interpretou.
Ou interpretou, ou não, mas sei lá, enfim, né? E tem um tema com vinho, né? Que se repete sempre, que eu não sei qual é do vinho, mas... A primeira imagem é um cara dançando, né? Parece, aparentemente numa festa.
Não, a primeira imagem é um cara
se esgueirando debaixo do...
Ele tá dançando com a mulher.
Não,
tá. Ele tá abraçado com a mulher. E aí ele tá, tipo, colocando a taça numa plataforma, ou pegar, né? Não sei. E tá derrubando a garrafa de vinho, né?
O erro, né, que ele cometeu. Ele foi pegar e foi derrubar a garrafa de vinho. Aí seria o quê? Um erro cometido se pudesse voltar atrás.
Tô sentindo que a cabeça do Rick explodiu agora.
É? Não, peraí. Cadê o quebra-cabeça, velho? Como assim? Eu não cheguei isso, cara.
Olha lá atrás, Rick.
Caraca, velho. Pra mim parece que eles estavam, assim, deitados juntos. E ela tá bebendo vinho. Ele provavelmente foi pegar pra ele ou pra ela e deixou cair a garrafa.
Assim. Uhum. É o erro no processo de ser cometido.
Isso. É, que é viajado pra caralho, mas... tá bom. Não tinha visto isso.
Peraí, o que você achava que era?
Sei lá, pra mim era tipo um homem, sabe, em busca do objetivo que era a garrafa. Ele tava muito alto pra ele não estava conseguindo. E na tentativa de alcançar, ele derrubou a garrafa.
Nossa.
Capítulo 3 – Tempo e Mistério. Por muito tempo, ele pensou que os dois cultivavam o relacionamento perfeito. Ele tinha sido extremamente protetor, revertendo todos os seus erros para que eles não a tocassem, e da mesma forma, mantendo rédeas curtas sobre os erros dela, de modo que ela sempre o agradasse. Mas para agradá-lo perfeitamente, ele precisava às vezes ser imune ao toque cuidadoso da princesa.
Nesse mundo, eu acho que realmente, assim, eu acho que o game começa, sabe? Sem desmerecer o mundo 2, tem lá a sua dificuldade, tem umas peças que são bem complicadinhas de pegar. Aliás, eu acho que esse é um dos fatores mais legais de Braid, né? Como a gente falou, que cada mundo, ele é guiado por um tipo de puzzle novo.
Ah.
Eles se apresentam elementos novos, né? Que fazem com que todos os enigmas que você encontra dali pra frente rodem em torno deles. E o mais legal é que, como o André também chegou a comentar, que esses elementos são meio que cumulativos, né? Ou seja, o elemento que você vê no mundo 3, você vai encontrar no 4, no 5 e em diante.
Isso.
E no 3 eles inserem uma parada que eu fiquei maluco quando eu vi, porque deu um ar diferente, assim, os quebra-cabeças.
Foi aí que eu comecei a ver como ele poderia usar o tempo de outra maneira, né, cara? Até agora, o que eu tava acostumado com manipulação do tempo é o quê? Você voltar no passado...
É, coisas que você já tinha visto, né?
Eu já tinha visto. A partir daí que
peça, por exemplo.
Puta que pariu, olha a complexidade que ele tá conseguindo colocar nenhum jogo, né?
E esse elemento é essa camada verde, né? Que ele bota em torno de alguns elementos do jogo.
Tipo entre uma purpurinazinha,
purpurinha verde.
É, uma purpurina.
Tá em volta de alguns itens, pedaços do cenário, como plataformas, canhões, nuvens, alavancas, etc. E até mesmo inimigos, né?
E até mesmo você, né, de vez em quando.
Ó.
E o que que esse pozinho faz, Edinho?
Cada coisa que tá em volta desse verde, que fica brilhando, não sofrem a ação de voltar no tempo.
Isso.
Ou seja...
São imunes, né? Cara?
São não manipuláveis. Exatamente. E assim, o que que isso quer dizer em relação à história? O que que os livros falam? Eles falam que, e se ele tivesse essa habilidade de voltar no tempo, o relacionamento que eles cultivavam tava ótimo e tudo mais, e ele sempre voltava e consertava os erros. Só que chegou um ponto que ele viu que isso não era tão perfeito assim, entendeu? Que em algumas situações ele precisava que aquilo não afetasse ele, entendeu?
Eu achei
isso era constante, né? Eu vi, tipo assim, mas e se meu poder de voltar no tempo não funcionasse com tudo, sabe? Ele teria que se adaptar, entendeu? Não é uma coisa se adaptar ao poder dele, sabe? Não pra vantagem dele. Ele que teria que se adaptar.
Cara, é isso. Drogas, muitas drogas.
Muitas drogas. Cara,
pelo que eu peguei de palavra-chave nesse livro do Mundo 3, foram as palavras imune, né? E tem uma hora que ele fala também assim, quando chega no castelo, onde os pães são sempre quentes, como se eles também fossem imunes ao tempo, né?
Isso, cara? Exatamente. Muito bom, né? Como se dissesse assim, tem coisas que, pra serem perfeitas, elas precisam não ser capazes de serem consertadas, entendeu? Tem algumas coisas que, se eu voltar no tempo e consertar, não vai funcionar tão bem.
Isso é, pouco, André. É aquele lance da plataforma continuar andando. Isso. E não adianta voltar no tempo, tu vai ter que esperar agora pra poder...
Isso. Exatamente.
Eu acho que aí entra a metáfora com o vinho. Por que que tem o vinho? O vinho, quanto mais velho o vinho é, melhor ele fica.
Caralho,
olha
Fernando.
Só, cara.
Aí seria o quê? Se você voltar no tempo, você vai deixar o vinho pior, cara.
Caralho,
e ele vai perder.
Caralho, esse era o único quadro que eu não tinha entendido. Olha, minha anotação. Não entendo o quadro. Ponto.
Cara, eu acabei...
Fernando,
eu acabei de ter esse insight.
É verdade.
É isso,
o vinho,
cara.
O vinho só melhora se ele não for manipulável.
Se você voltar no passado, o vinho vai se estragar, né? Ele não vai estragar.
Palmas, palmas, palmas.
Quem falou que essa vida de boêmio do Fernando nesse vídeo,
né? Então, já pulando aí, né? O quadro é isso, né? O quadro é um sujeito, não é o Tim, né? Segurando uma taça de vinho, brindando, né? No jantar.
Tem que dizer que tá com a cara de chapado do caramba.
Ou de entediado, não sei. Né? Sei
pra mim, ele tá chapado.
Ele parece meio desanimado.
Isso é a critério dessa interpretação.
Voltando a falar um pouco do mecanismo, né? Eu lembro que esse lance da purpurina verde aí, envolvido nos elementos. Eu lembro que várias vezes, assim, eu tinha que calcular aonde uma plataforma estaria quando eu voltasse no tempo, pra que eu pudesse alcançar determinados lugares. Cara, que isso é fantástico, cara. Fora demais.
Não, e assim, tem uma portinha que, enquanto você tá resolvendo um puzzle no início do jogo, ela fecha. Não tem como você chegar até ela antes de você resolver o puzzle. E não tem como você resolver esse puzzle rápido o suficiente pra você chegar nela antes dela fechar. Então, sempre que você chegar nela, ela já vai ter fechado e você não vai poder pegar a peça do quebra-cabeça que ela tá guardando. Você se envolve na purpurina verde, você vai ficar imune à volta no tempo, e aí você volta no tempo até antes da plataforma fechar. E aí ela vai estar aberta, você chega lá e pega a peça do quebra-cabeça. Genial, né?
Genial, cara, genial. Como a gente já disse, os cenários de Braid são lindos, né? E esse traz, assim, mais fases no campo, assim como o primeiro. Só que, assim, ele traz o tempo chuvoso, né? Que é bem curioso.
Parece que é um meio fim de tarde, né? Quando você vê o fundo um amarelo bem mais forte.
E o que eu vejo também é que o cenário, ele tem muito mais planta, né? Plantas crescidas, assim, é bastante folhagem, assim.
Parece
como se algumas
mim,
partes tivessem parado no tempo.
Exatamente. Outras... Mas uma coisa que eu percebi também, eu não sei se foi coisa minha, se eu tava viajando, sei lá. Porque a cada fase... a cada fase que você ia andando, que você ia passando, parecia que a chuva ia aumentando, sabe? Parece que o efeito era maior. No...
É isso mesmo, cara. O último realmente tem pingos grossos caindo. Esse tem a coisa do boss fight, né?
O que mais me chamou atenção nesse mundo também foi o fato dele ter um boss, né? Que é um chefezinho. Que é como se fosse um daqueles bichinhos que você pula na cabeça, só que bem maior,
tipo,
né?
O rei deles.
Pois é. Foi uma das partes mais divertidas, assim.
Não sei, eu acho divertida a parte do boss, mas pra mim é uma parada que difere do resto do jogo, sabe? É uma, não sei, fica meio deslocado, assim. E é estranho também que o boss não fica no final do mundo, né, cara?
Tá no meio, né? Logo depois tem uma fase ainda. A música também é aquela coisa bem lentinha, meio clássica. Uma coisa bem pra fazer ambientação no game. Uma coisa pra, sei lá, sentimento de fantasia, né?
Esse mundo, lembrando, o nome dele é Tempo e Mistério, né? Mistério.
Exatamente, cara. O jogo é lindo, cara. Parabéns lá, o Homem Inferno lá, né? Realmente.
Capítulo 4. Tempo e lugar. Visitando os pais para uma ceia de Natal, Tim sentiu como se regressando àqueles anos longínquos em que viveu sobre o teto deles. Em contraste, viu como havia melhorado em relação aos dias antigos. Essa melhora, dia após dia, o levava cada vez mais perto de encontrar a princesa. Se ela existisse, e ela precisa, ela transformaria a ele e a todos.
Exatamente o que se trata o mundo, né? O mundo, o seu lugar fisicamente afeta no tempo.
É como se você fosse a coordenada X ali.
Você fosse a flecha que movimenta o tempo. Porque se você for pra frente, o tempo segue em frente. Mas se você virar e ir pra trás, o tempo volta.
E se você ficar parado, o tempo não anda.
Maravilhoso, velho. Fantástico, fantástico.
É sensacional, sabe? Cara, a gente falando isso, velho, você não imagina a quantidade de possibilidade de puzzle que isso gera, velho.
Chega até a ser irritante algumas vezes, cara.
Cara, essa fase pra mim é mais difícil.
Mais difíceis, velho.
E ao mesmo tempo um dos mais divertidos.
É o meu mundo preferido e o mundo que eu achei mais difícil também. E você poder manipular isso. Ah, se andar pra frente e matar um monstro, se eu voltar pra trás, ele vai voltar ali. Eu preciso dele. Eu posso matar ele aqui, mas sem se preocupar que volta pra trás, eu pego ele de novo. Ou se você precisar dele pra carregar uma chave, você pode manipular até onde você quer que ele carregue a chave. Cara, é muito foda, muito foda. A relação disso com o texto, ele conta sobre ele indo pra casa dos pais dele.
A casa dele cresceu, né?
Tipo, aí, quando ele chegou lá, ele lembrou de toda a infância dele, né? De todos os momentos que ele passou. E como hoje ele tá melhor, é aquela coisa que o tempo e o lugar onde você está influem na sua pessoa.
E aí, quando ele fala assim, e aí o Tim saiu de casa no momento seguinte em direção ao que ele aguardava. E ele sentiu o otimismo.
E esse que tá, essa relação entre o tempo e o lugar, né?
É, eu acho que o mais importante é tirar disso aí é ver como que o deslocamento espacial dele, né, influi no tempo que ele se encontra, né? Ou seja, ele foi pra casa dos pais dele e imediatamente ele estava no passado. Ele saiu da casa dele pra um lugar desconhecido, ele estava indo pro futuro.
E isso se relaciona com os puzzles de uma maneira muito foda. Você tem que estar, na verdade, é no lugar certo, na hora certa.
Exatamente.
No lugar certo, na hora certa. Essa é a coisa mais foda, assim, que eu achei na segunda fase, quando vai entrar. É uma puta referência a Donkey Kong, né? Nosso incrível joguinho com o nosso canador preferido. É exatamente aquela plataforma do Donkey Kong, cara. Lá em cima tem, claro, como vai ter um macaco, tem a estátua de um macaco segurando o canhão que atira os monstrinhos, né? Que seriam os barris. E bem aquela coisa, a plataforma de lado, de outro lado, a escadinha, você teria que subir até lá em cima que tem uma peça.
E aí você sobe a primeira, que tá pra esquerda, os bichinhos voltam no tempo. A segunda, que tá pra direita, eles andam pra frente. E aí, assim, o complicado é que quando você chega no final pra subir a última escada que você vai chegar pra pegar a peça, sempre tem um bichinho te bloqueando. Ou seja, você está no tempo certo, mas você não está no lugar certo.
Exatamente. Aí, o que você tem que fazer? Tem que pensar, não, então não é por aqui que eu vou. Eu tenho que encontrar qual é o lugar correto pra eu ficar nessa hora.
Tempo e lugar.
Detalhe, o puzzlezinho chato esse aí, cara. Demorei um bocadinho pra pensar nisso.
Demora um pouquinho.
Maneiro.
O cenário, bem na primeira fase, né, você vê que tinha o cenário do antigo, né, do 3, aliás, que era aquela floresta e tudo mais, e você vê a floresta acabando ficando um seco, sabe? Como se fosse num deserto.
É como se fosse ruínas antigas, sabe?
Isso também relaciona, né, com o tempo passado, como se fosse uma coisa primitiva. Aí tem a relação disso com os livros que volta à infância dele, porque ao fundo tem músicas de ninar, cara.
Isso.
Os livros, né, falando da infância dele, de onde ele cresceu e tudo mais, com o cenário.
E outra coisa que tem a ver com os livros também é que tá sempre nevando, né? Ele fala que ele vai visitar a casa dos pais dele no Natal, né?
Ah, é, claro, que só cai quando você anda pra frente, mas também parece que tá de dia, né? Que é um período bem claro.
Isso.
Que é uma coisa que a gente percebe no jogo mesmo, que cada mundo tem um clima diferente, tem um horário diferente.
É verdade.
E o quadro desse mundo, parece que é alguém abrindo a porta, ao fundo sim, e um quarto, como se fosse o Tim abrindo a porta e o quarto seu passado. Você vê que o Tim, no fundo, tá azul e o quarto tá todo num tom de marrom, que dá aquele ar de coisa envelhecida. envelhecida, uma coisa antiga.
Isso. É abrindo a porta do quarto dele na infância, né? E ele tá deitado na cama e tal.
Aquela coisa, ele tá se vendo ali como ele era no passado.
Vocês podem começar a perceber, né, que você não precisa de poderes pra voltar no tempo, pra você se identificar com essas coisas, cara. Porque, no final das contas, independente de quanto você consiga mexer no tempo, como Tim, o tempo vai acabar influenciando você da mesma forma, entendeu?
Esse tipo assim, essas mudanças que ele sentiu, que ele viveu na vida dele, ele viveu sem precisar manipular o tempo, foram coisas naturais, né?
E é aí que tá, essas coisas naturais transformaram ele no que ele é hoje.
O cômodo da casa que se encontra esse mundo é um tipo de um escritório de trabalho, tem computadorzinho, tem escrivaninha e tal.
Tem uma relação legal com o mundo, porque você encontra vários bloquinhos, como se fosse de criança mesmo, sabe? Com letrinhas. Você encontra um cavalinho de pau assim no fundo, sabe? Os brinquedos mesmo, sabe?
Apesar de ser... como se fossem as coisas de criança dele ali convivendo.
As ruínas de criança dele, né?
Capítulo 5. Tempo e decisão. Ela nunca entendeu o impulso que o guiava, nunca se sentiu realmente próxima a ele, embora ele a abraçasse como se estivesse. Sobre os restos do jantar, ambos sabiam que a hora havia chegado. Ele teria dito, preciso ir encontrar a princesa, mas não precisou. Dando um beijo e colocando uma bolsa de viagem sobre o ombro, ele caminhou até a porta. Pelas noites que seguiram, ela ainda o amou como se tivesse ficado para confortá-la e protegê-la. Princesa maldita.
Seguinte, ele fica num cômodo que é a cozinha da casa. A mecânica desse mundo, ela é como se você pudesse, por exemplo, tem aquela teoria de tempo em que se você voltar no tempo, você vai encontrar com você mesmo, só que passado, entendeu? Sabe disso?
Então, o que aconteceria se você se encontrasse com o seu eu passado, né?
É, por exemplo, se eu voltasse pra ontem, digamos assim, em vez do meu de ontem desaparecer e eu viver como se fosse ele,
os dois viveriam juntos.
É, haveria possibilidade de eu ver o meu de ontem vivendo o que eu vivi ontem. Entendeu?
Ou então, tipo assim, se você voltasse pro passado, né, como você mudou alguma coisa ali, você criaria uma realidade alternativa, uma realidade paralela.
Ou a realidade de verdade.
Sim, aí aquela passaria a ser a verdadeira, mas o seu outro eu continuaria vivendo.
Exato. De qualquer forma, esse mundo, o mecanismo dele é você ter uma sombra sua, pode ser um outro eu, o seu passado, realizando as ações que você fez antes de voltar no tempo, digamos assim. Se eu ando pra frente 5 passos e volto no tempo pra desandar de 5 passos, quando termino de voltar no tempo, uma sombra minha vai sair do meu corpo e vai andar 5 passos.
Exatamente.
Pô, esse é o sentido. E é legal que esse mundo usa isso pra você poder interagir com você mesmo e resolver os puzzles.
O texto, ele fala algo sobre finalmente ir atrás da princesa.
Isso.
Deixar o local que ele tá. E eu, sinceramente, eu não vi como isso representa o seu poder.
É porque é o seguinte, tipo, ele fala assim, ele teria dito, preciso ir encontrar a princesa, mas não precisou. Aí ele diz que dá um beijo em quem for, coloca a bolsa de viagem por cima do ombro e caminha até a porta. Pelas noites que seguiram, ela ainda o amou como se ele tivesse ficado. Ou seja, ele foi, mas é como se ele não tivesse ido, entendeu? Então, tipo, ele foi e ficou ao mesmo tempo, entendeu? Então é como se tivessem duas realidades aí.
Exato. E se você pudesse fazer isso?
E se você pudesse fazer isso, né? E se ele pudesse ter saído pra encontrar a princesa e ao mesmo pudesse ficar?
Aí você também começa a pensar uma coisa. Como assim ele ficou e ela amou ele por ter ficado, sabe? Mas peraí, a amada dele não é a princesa que ele tá indo atrás?
Pois é, né?
O quadro, ele meio que representa isso, sabe? Você tem a foto do senhor personagem saindo feliz de casa, sei lá, de perto dos familiares.
Tá, ele tá no aeroporto.
É? Ah, é, tem um avião lá atrás, verdade.
Sim, um deles tá indo pela viagem, indo viajar, e o outro tá ficando entediado no banco.
Banco, bebendo refrigerante. Ou cerveja.
Ou vinho.
É, de qualquer forma, interessante você reparar que como se a forma que ficou dele não estivesse satisfeita, sabe? O que é meio discutível, sabe? Porque se fosse a mesma pessoa, talvez a que tenha ficado, deveria ter ficado satisfeita, sabe? Não foi uma coisa que ela teria feito contra a vontade, sabe? Se fosse uma mente só.
Não sei.
Mas não é uma mente só. Se você voltasse no passado, o seu pessoa que tá vivendo o presente, a pessoa que não voltou no passado, não saberia que você voltou no passado. Ela tá vivendo a vida dela. Não.
Por que que a outra teria voltado no passado pra ficar triste sentada?
Não, uma ficou triste lá, e aí no futuro ela percebeu que ela podia voltar no passado pra refazer aquilo diferente, e aí ela tá feliz.
Ah, entendi. Então os dois teriam acontecido ao mesmo tempo.
Esse que é o propósito, né? As duas ações acontecerem.
O mundo, ele prossegue dessa forma, sabe? É igual ao mundo 3, no caso, você também tem uma purpurina especial no mundo, que nessa vez é uma purpurina rosa.
O roxo.
O que acontece? Objetos envoltos nessa purpurina podem ser manipulados tanto pelo seu eu verdadeiro, quanto seu eu sombra.
É meio que eles existem nas duas realidades.
Exato.
Ao mesmo tempo.
E isso é usado diversas vezes, por exemplo. Às vezes você precisa puxar uma alavanca e estar na plataforma ao mesmo tempo. Como é que você faria isso? Você vai pra perto da alavanca, puxa ela, volta no tempo pra cima da plataforma. Quando você parar de voltar no tempo, a sua sombra vai sair e puxar a alavanca pra você.
Isso, aí você vai estar em cima da plataforma.
Isso só vai funcionar se a alavanca já for roxa. Daí ele começa a brincar até com diversos tipos de chave, sabe? Usar a chave roxa pra abrir com a sua sombra a porta, pra continuar com a chave na mão pra abrir uma outra porta que não é roxa.
É, não, pra mim o puzzle mais foda desse mundo, cara, é aquele que você pega a chave, pula no buraco, morre, dá a Hellwind até você tá lá em cima, desce a escada e pula no buraco do outro lado. Então é como se sua sombra pulasse e te entregasse a chave.
Uhum. Nesse mundo, o cenário ele é composto por uma vegetação bastante fechada.
Uma vegetação de pântano, parece.
É, de pântano. Não é como se fosse uma vegetação de jardim, uma coisa contida.
É, já tá ficando bem dark, né, cara?
É, tá escurecendo, o jogo tá bem mais escuro. Parece como se fosse outono, apesar da vegetação não ter aquele tom marrom e amarelado, sabe?
Tá caindo umas folhas.
Estão caindo várias folhas no fundo.
E outra coisa muito interessante é que as plataformas e muitos dos objetos do cenário são móveis, são madeira, são panos, assim, chiques, bonitos, sabe? Então, assim, isso é aquela parada de ir e ficar, entendeu? Tipo, é uma dualidade. Você está num lugar bonito e ao mesmo tempo você está num pântano.
Uhum. Mas todos os mundos têm o Barney, né? Uhum. Fazendo a menção lá ao Mario, só que com uma pequena mudança de um mundo pro outro.
É, o Barney, ele parece que ele vai ficando maluco. Tipo assim, no começo ele fala, princesa do castelo. Aí ele começa a falar, ei, o que você tá fazendo aqui?
É, começa a se questionar, né?
No quinto, na verdade, você não tá num castelo, sabe? Você passa em frente, tipo, os troços de um castelo, sabe?
É isso.
De um castelo, assim, parecia ser gigante quando construído. Tem até uns vitrais e tal. Você vê uma princesa nos vitrais e tal. É. O Barney, ele chega pra você e fala assim, com licença, eu estou perdido. E como é que você tá, sabe? How are you? Na minha opinião, isso é como se fosse uma reflexão. Eu acho que o Tim, naquele momento, ou o personagem, naquele momento, quando ele começa a ter que viver duas vezes, sabe? Ter duas entidades no tempo, alguma coisa assim, ele começa a ficar perdido dentro do seu próprio poder, sabe? Acho que ele começa a perder
o talvez controle. Talvez ele não consegue mais saber quem é ele, se ele é o ele do passado ou se ele é o ele do presente. Se ele tá vivendo ou se ele já viveu aquilo e tá tentando arrumar, né?
E daí pra frente é ladeira abaixo.
Capítulo 6. Hesitação. Talvez em um mundo perfeito, a aliança seria um símbolo de felicidade. Ela é um símbolo de devoção incessante. Mesmo que ele nunca encontre a princesa, ele continuará tentando. Ainda usará a aliança. Mas ela alerta sobre sua presença. Brilha para os outros como um sinal de perigo. Torna as pessoas lentas ao se aproximarem, suspeitas e desconfiadas. Interações são bombardeadas antes que Tim possa ao menos abrir a boca.
O
mundo 6 é chamado Hesitação, e você já vê isso já, assim, nas próprios nomes das fases, né? Que são, pelo menos as três primeiras fases que você passa, são perguntas, né? O fosso, a fase, sabe?
É, muito bom, velho.
E outra, não sei, essa fase é uma parada de dúvidas, assim, uhum. e tal. Será que isso está certo? Será que isso está errado? Tanto que todas as outras fases eram o tempo e alguma coisa, o tempo e tal coisa, e essa é hesitação.
Uhum. É, uma tipo, estranheza. Será que isso tá certo, né?
Será que é isso mesmo, entendeu?
Tô agindo correto, fazendo assim as coisas.
É. Nesse mundo eles acrescentam mais um elemento novo, né? Que no caso é o anel, que já é até bem apresentado sem muitas metáforas, ou não, né? Vai saber.
É o menos metafórico, eu diria.
É, aparentemente, né? Vai saber também. Ele fala sobre o Tim nunca largar o anel, que o anel é um símbolo de felicidade, devoção.
Mas denuncia a presença dele e faz as pessoas lentas a se aproximarem.
Pois é.
Tipo, você tá casado ou noivo, sei lá, você vai ter uma aliança, né? Seria, no mundo perfeito, seria uma coisa linda, né? Devoção, blá, blá, blá. Mas vai bombardear todos os seus outros relacionamentos, entendeu? As pessoas vão ficar meio desconfiadas. Uhum. Vai ter a mesma liberdade.
Cara, nunca vai ser o mesmo, sabe? Seu relacionamento com as pessoas nunca vai ser o mesmo. Cabe a você se adaptar a elas ou não.
E o anel tem meio que esse efeito em volta dele, assim, né? Traz os enigmas, assim, que eu achei mais complicadinho, né? Que você tem exatamente saber aonde deixar o seu anel.
Tipo... Pegou mal.
Eu sei que isso dá uma margem foda pra piadinha. Você pode deixar o anel em qualquer lugar, em qualquer plano da fase. E tá bom. Cara, eu tô
fudido.
Foda-se, cara. Eu já chutei o Valt. Em volta do seu anel, sabe? Fica meio que um campo.
Um círculo vermelho, né?
Força,
cara. Cara, para de falar anel, é aliança.
E quem tá próximo dele acaba ficando mais devagar. Sabe?
Meio receioso, mas ele deixa o anel assim em qualquer lugar.
O efeito da aliança, quando você joga ela, é muito foda. É uma das vezes mais foda, porque assim, primeiro, ela distorce o visual, né? O espaço, que vai dando umas ondas, assim, como se tivesse lento, e aí dispersando, e aí volta ao tempo normal. Porque, tipo, quanto mais perto tiver, mais lento fica, né? Como um campo que vai se dispersando. E é muito foda que distorce o som também, né, cara? Você vai chegando perto, assim, a música ficando lenta, até que
e o cenário. De trás, os flops.
Sim, tudo. Né, pequenos detalhes é foda. Os inimigos também, tipo, tem aquele coelhinho que faz barulho de gato, você deixa a aliança no chão. Aí o coelhinho, quando ele te vê, ele vai pulando em você, ele...
tipo isso.
Exatamente.
Então, no caso, a aliança seria um atraso de vida?
É, o Rick vai ficar solteiro depois desse
cara. É, o Rick vai virar pra Beca. Olha só, Beca, a gente não vai noivar, não, porque, cara, o aprendi
disse que não.
É um atraso de vida se você não souber lidar com ele.
Se você jogar ele em qualquer lugar, jogar ele fora.
Se você conseguir tirar ele da sua mão nos momentos oportunos e guardar no chão ou em algum lugar?
Não, não, Rick, não é isso não. Quando o anel tá com ele, não afeta ninguém. Tipo, se o anel estiver com ele, eu acho que o problema é quando ele realmente tira o anel. E aí ele influencia aí o mundo inteiro. Entendeu?
Ele fala que por causa do CC do anel, ele deixa sempre o anel guardado.
É, seria mais correto se ele tivesse e aí quando você usasse, ficasse o anel no dedo dele, né? Na mão.
Ah, mas aí não ia dar pra fazer
as coisas. Tá certo. É só uma metáfora. Né, cara?
Deixa é uma metáfora, cara.
Agora, Fernando, eu gostaria que você, né, o fodão aí que encontra as metáforas e tudo mais, por que que o cenário do mundo 6 é repleto de coisas sem cabeça?
Exatamente, uma das anotações que eu tinha feito aqui. Não entendi isso.
Não entendi também.
Não, porque as pessoas perdem a cabeça quando...
Ah, vai se fuder.
Também se vê muito chapéu, né, cara? Assim, chapéu
é, não, coisas que tem a ver com cabeça, né?
Quando você vai, finalmente, encontrar o castelo, né, tem várias tátuas também de pessoas inteiras. Mas como se não tivesse a pessoa ali, somente a roupa.
O que eu achei estranho é aquela estátua que você encontra no final, né? Que é de uma pessoa completa, né?
Estranho, né?
Estão vendo coisas sem cabeça, mas não são coisas. São uniformes de algum tipo de profissão. Tem astronauta. Muitas vezes as pessoas não veem você pelo que você é. Sim, pelo que você representa pra ela. Tem um cowboy sem cabeça. Tem um carteiro sem cabeça. Só a roupa.
O que isso tem a ver, entendeu, com o anel?
O anel, cara, também é uma representação superficial.
As pessoas veem você pelo que você usa. Né? Se vê um cara com um anel, o cara é casado.
Ela já julga, entendeu?
Cara, a fumaça no ar está me deixando. Sabe?
Os olhos não estão vermelhos.
Eu tô tranquilo porque eu uso injetável. Cara, sobre o quadro, eu preciso de mais injetáveis, cara, porque eu realmente,
sério?
Assim.
Você entende?
A única coisa que eu consegui identificar ali foi o anel.
Então, é uma pessoa achando um anel jogado fora.
Olha só.
E você pode ver mais, tem um pôster de Segunda Guerra.
Sim, do tio Sam, né?
É.
E aquele sorriso macabro lá no fundo?
Não, é um placa de neon, sei lá.
Deixa o mundo da luxúria, eu acho.
É, cara, o cara largou o anel e foi pra boate.
É mais ou menos isso que... Não, mas é sério, cara.
Boate é metáfora também, né?
É, boate é metáfora. Claro.
No final do level, tem uma estátua de uma criança simbolizando a inocência, cara. Um tipo monumento de uma criança.
Perda da inocência, tá bom. Perda da
inocência. Ele perdeu o anel, né? É.
E o cenário mais dark de todos.
Com certeza, cara. Esse cenário é tipo meio com uma floresta acinzentada, assim, com uma
meio
neve
de mármore, né? Uma coisa mais feita pelo homem.
Uma coisa mais fria, né? Bem cinza, bem tipo um cinza gelo.
A começar pelas portas, né? Que algumas são diferentes, assim, parecem de ferro, sei lá. E acompanhado a música, né, cara? Um clima assim um pouco mais pesado, né?
Os cenários de fundo bem, bem darks, né? Uns tons vermelhos, assim, roxo escuro, né? Uma parada
que,
bem dark.
É o que lembra mais o começo do jogo, não?
Sim, é. Uma noite, né? Não sei. E um pouco de, talvez até escombros no fundo, né, cara?
Eu achei esse level é o que mais remete a coisas frias, né, cara? Que toda a estrutura parece ser de mármore, cara, coisa simbolizando coisa fria, coisa dura. É como se o anel, os uniformes, distanciassem as pessoas de você. Trazer aquele frio, né? Ter uma relação, mano.
Pra finalizar, né, quando você finalmente encontra lá o castelo e o Barney aparece, volta o tema, que é o hesitação, né? Que é a pergunta que o Barney te faz, que se realmente a princesa existe, eu fiquei assim com o cara, né? Pensando, cara...
Não sei, né? Quem disse que ela existe?
É. Até agora tipo, eu passei por 6 mundos e tô só ouvindo isso, né?
É bem aquela coisa de hesitação mesmo. Será que tudo que você fez até agora foi inútil?
Isso. E hesitação tá aí, né? Hesitação tá na hesitação das pessoas que vão evitar chegar perto de você por causa da aliança. Hesitação de você, né? Em dúvida aí, se é...
Em dúvida com a sua busca, né? Se realmente o que você tá procurando existe.
Se vale a pena ou não largar o anel por aí.
Então, olha só, chegando no final do mundo 6, para prosseguir o jogo, né, você tem que terminar todos os puzzles, né, para completar a escadinha que vai te levar até o átrio, né, o sótão, né, da sua casa, para fazer o último mundo do jogo, né. Então, olha só, criançada, né, que não jogou o jogo, o cast acaba por aqui para você.
Vou jogar o jogo e depois vocês continuam,
vão
cara.
Vão jogar porque... o jogo, jogar pebolim, jogar birosca.
Que susto, cara, o André.
Deixar seu anel por aí.
Deixar seu anel pra onde você quiser. Mas, por favor, pare por aqui, porque agora a coisa fica tensa. Se você não quiser saber as revelações mais cruciais
cara,
do jogo.
Cara, o que você tá fazendo agora... é que você não começou a jogar Braid ainda, cara. Vai jogar, cara.
Pelo amor de Deus. Então é isso. Só continue. Quem já tiver jogado Braid e quiser discutir conosco sobre os significados, né, de tudo, ou quem não tiver spoilers, mas aviso. Se eu tivesse jogado Braid sabendo o final, cara, eu ia ficar muito...
Não, com certeza, cara. E outra coisa, se você for comentar alguma coisa lá nos comentários do site, avise grande, cara,
pelo
que você vai dar um spoiler.
Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus.
Então estrague a experiência de outra pessoa.
Capítulo 1. Tim quer mais que tudo encontrar a princesa e conhecê-la, enfim. Para Tim, seria um momento único. Uma intensa luz brilharia e encobriria o mundo. Uma luz que revelaria segredos há muito guardados de nós. Que iluminaria ou materializaria um lugar final onde poderíamos existir em paz. Mas como isso seria percebido pelos demais residentes do mundo que seguem para o lado oposto? A luz seria intensa e quente no começo, mas tremularia para o nada, levando o castelo consigo. Seria como queimar o lugar que sempre chamamos de lar, destruindo todas as esperanças de segurança para sempre.
Mundo 1 é aquela coisa que você vê, vai ser diferente de tudo que aconteceu, e pra começar ele não tem nome.
E pra começar ele é o mundo 1, né, cara? Não era pra ser o 7.
Exatamente.
E pra terminar ele é o mundo 1.
Será que ele era pra ser o mundo 7 mesmo, e não o mundo 1? É a primeira coisa que você vê quando você vai começar
tipo
o jogo.
Assim, será que ele vem antes do 2, ou será que ele vem depois do 6, ou será que não importa?
Isso. Né? E quem se importa?
Ou será que o 1, por ser um número parecido com o 7, ele é tanto 1 quanto o 7?
No nos textos, coisa muito interessante, que vai falando de como as pessoas se comportam, como é o fluxo do mundo, como as coisas acontecem. E dá esse contraste que o Tim, o jeito que ele pensava, o jeito que ele fazia as coisas, era completamente o oposto do mundo.
É, o oposto de tudo.
É como se ele remasse contra a maré. As pessoas vão pro sul, ele vai pro norte.
Ele vê que, tipo, encontrar a princesa pra ele é uma coisa linda e maravilhosa e vai dar a ele o lugar pra descansar em paz. E pras outras pessoas, vai ser o inferno, vai ser ele queimar o lugar que sempre chamamos de lá, destruindo todas as nossas esperanças.
E aí que é a coisa mais maravilhosa de todos. Eu acho que os livros do primeiro mundo é o que mais se remeteram à fase mesmo. É tipo, porque foi literalmente, cara, de aí que começa, cara.
Primeiro, a primeira fase que você entra é a última porta.
É, ah, é. Detalhe. Sim, a primeira fase é a última porta. Você entra na fase e de repente você vê um bichinho subindo, ele saindo do vinho ali onde ele morreria e voltando pro canhão. E o pavio se reacendendo. Dá aquele estalo. Puta que pariu. O mundo inteiro está ao contrário, né?
Isso, você vê tudo, tudo está ao contrário, a música está ao contrário, o cenário, assim, tudo ao reverso.
Tudo reverso e você está indo contra o fluxo do mundo. Enquanto o mundo está voltando, você está indo. Cara, isso é genial, cara, muito genial, muito foda. E até quando você aperta pra voltar pro tempo, você consegue ouvir a música direito, né? Porque senão a música está ao contrário. E fica aquela coisa, cara, maravilhosa. O que você interage ali, você vai mudar o passado.
Isso, você muda o passado, caralho.
Cara, antes você interagia com o passado pra mudar o futuro. Agora você tá mudando o passado, porque tudo que tá ali, que tá correndo, já ocorreu. Tá os bichinhos subindo. Por quê? Porque é o que aconteceu no passado. Eles se atiraram do canhão, caíram e morreram. Isso aconteceu. Aí tá voltando esse tempo. Mas, quando ele estiver subindo, se você pular em cima dele, vai ser como se ele não tivesse saído do canhão, mas se ele estivesse ali embaixo e você tivesse matado ele.
Isso.
Ele volta à vida e continua andando ali embaixo. Genial.
Isso é foda, né, cara?
Os puzzles são bem simples, às vezes, não tem mais os...
Quebra-cabeça. É bem rapidinho, né?
É bem rapidinho, é aquela coisa só pra, tipo, explode sua cabeça quando você vê, né? Só que tudo isso é pra quê, cara?
Pra deixar você sem dúvida nenhuma de que tá tudo correndo ao contrário para a última ou primeira porta, né?
Exatamente. Aí que vem a grande revelação do jogo, cara. Quando você entra na primeira barra última porta, né? Aí você entra nessa porta, o que acontece? Você entra como se estivesse no piso subterrâneo de uma casa, e o que você vê ali em cima, você vê parece um cavaleiro segurando a princesa e falando, ah, te peguei. E depois você vê que ela pula dele e fala, ah, socorro, socorro. E ele fala, ah, desce aqui, pulando assim. Ele que sequestrou a princesa. Ela, princesa, eu finalmente encontrei minha princesa. E aí começa a vir um fogo perseguindo você e ela, né? E você começa a ter que passar a fase, né? Normal.
Fugir, né? Dos obstáculos.
Você fugir do fogo que tá te perseguindo e você embaixo e ela em cima. Aí vem uma coisa muito foda, cara, que você vê que ela tá te ajudando ali. Um ajuda o outro, você abre umas portas pra ela abre umas portas pra você. Rola essa interação, né? Com o que ela tá fazendo ali em cima.
Que foda, né, cara? Estamos trabalhando em equipe para convencer isso, velho.
É legal que cara. Pra você finalmente ter sua amada princesa, né?
Você finalmente chega na sacada dela, né?
Cara, é muito foda.
E aí, provavelmente, né, por toda a emoção, né, e toda a adrenalina e tudo mais, você provavelmente nem prestou atenção na música pra perceber que ela estava tocando ao contrário. E esqueceu que esse mundo, as coisas estão todas indo de trás pra frente.
E aí quando você pisa na sacada, tudo para, cara. E aí você começa a voltar no tempo. O que vai acontecer?
Você vai ver as coisas na ordem correta.
Exatamente, você vai ver as coisas na ordem que era pras coisas acontecerem. E aí que a sua cabeça explode, cara. Na verdade, a princesa, ela estava fugindo de você.
Olha que absurdo.
Olha que absurdo. Na verdade, você não estava trabalhando com ela.
Na verdade, ela estava tentando adicionar vários obstáculos no seu caminho.
Exatamente.
Você escapava de todos eles por pouco.
E é foda que você vê que tudo faz sentido, porque uma plataforma que ela abria pra você passar, na verdade ela tava tapando a passagem da escada pra você subir, isso. Sabe?
Você também tentando, tipo, sacanear ela, sabe? Você tentando fechar umas plataformas pra ela ficar presa e ela passa também por pouco, sabe?
Na verdade você tá tentando prender ela no castelo e ela tá tentando fugir.
E aí quando ela chega no cavaleiro, ele tá todo pulando lá, aqui, vem aqui, e ela, quando socorro!
E aí quando ela vem, ele segura ela e fala, ah, ufa, te peguei. Ele leva ela embora.
Te salva ela, né?
Você era o vilão o tempo inteiro.
Ou
não.
Será que não?
Ou será que não?
Eu lembro que eu fiquei segurando o botão pra poder voltar no tempo, cara, e eu ficava de boca aberta vendo as coisas, assim, como é que estavam funcionando, sabe?
Cara, isso ia te explodir a cabeça, velho. É absurdo.
The cake's a lie, cara. Eu fiquei com a boca aberta, tipo, eu não tava acreditando no que tava acontecendo, velho. O mundo todo te prepara pra isso, só que você tá tão cego quando acontecem essas coisas.
Alguém aqui ficou frustrado?
Um pouco.
desculpa, assim. Eu fiquei, cara. Eu falei assim, cara, eu não acredito, velho. Eu queria salvar a princesa.
Pois é, tu espera aquele final bom, cara, né?
Não sei, eu acho que se tivesse sido lá ser salvada a princesa no final feliz, seria decepcionante.
Não, sim. Decepcionante não, cara. Eu acho que seria bom, porque o jogo foi legal.
Alguns detalhes, né? Quando você tá indo no tempo reverso, né? Passando por baixo, assim, vendo o quarto da princesa e as paradas lá dentro da casa, você vê um quadro da Mona Lisa, né? E quando você volta, é aquela Mona Lisa com bigode, sabe? Daquele Marcel Duchamp, aquele cara que escreveu num mictório e falou que era arte, colocou. Ele também pegou a Mona Lisa, desenhou um bigode e falou, essa é a minha pintura. E,
caramba, cara, eu não tinha visto isso não. Legal.
É, aparece a Mona Lisa com bigode. E outra, no quarto da princesa tem, tipo, bonequinhos de pelúcia, tanto do Goombazinho quanto do Bar.
Epílogo. Ele analisou a queda de uma maçã, a torção de esferas de metal penduradas por um fio. Através destas pistas, ele encontraria a princesa. Ele veria sua face. Naquele momento, a eternidade ficou suspensa e o tempo parou. O espaço reduziu-se ao mínimo. Parecia que a terra tinha se aberto e o céu tinha se rasgado. Alguém perto dele falou, funcionou, e outra pessoa disse, agora somos todos desgraçados.
O jogo termina assim, né? Você era o vilão, a princesa saiu, e na porta que restou, você entra pro epílogo, né?
Isso.
Teria vários livros que servem pra esclarecer ou confundir mais a história.
Pra mim, só confundiu.
É, eles te falam mais claramente sobre o tema do jogo, né? Tipo, o que muita gente acredita que seja o tema do jogo.
Uhum.
Primeiro, né? Tem algumas coisas a se dizer. Você só pode ler os livros vermelhos, né? Ao contrário do jogo normal, que você só pode ler os livros verdes, né? Não sei que significado vocês podem tirar disso.
Vermelho significa que você já sabe da verdade. Assim,
não sei, então, tipo, talvez o vermelho, não sei se eu li isso em algum lugar ou se foi alguma coisa que eu pensei, mas talvez o vermelho sejam os livros da verdade e os verdes sejam os livros alterados pela percepção do Tim.
É.
Porque na verdade não, os verdes não existem.
O verde não existe, né? Além desses livros vermelhos, tem cenários que você consegue esconder o Tim e você consegue fragmentos escondidos do livro.
Escondidos, E aí, assim, eles te dão, nossa, quase certeza total, assim, só se você não quiser ver mesmo do que o jogo tá querendo falar, né, cara? O jogo é sobre uma bomba?
Cara, com certeza quis falar sobre isso, mas ele não fala só disso.
Só disso, exatamente. Ele é sobre uma bomba atômica, sim, mas não é só sobre isso.
Calma. Tá jogando na cara, o pessoal não tá entendendo. Como assim ia tomar bomba atômica?
A história deles é sobre duas ou mais, né, coisas completamente diferentes, só que as duas histórias, ao meu ver, estão certas.
O que é a princesa? A princesa é a bomba?
Pode ser. A princesa, no caso, eu acho que representa um objetivo seu. Qualquer tipo de objetivo. No caso, pode ser a bomba atômica, sim. Mas pode ser trocado por qualquer outra coisa que você fique obcecado em perseguir.
Primeiros detalhes, assim, por que a gente sabe que tá falando de uma bomba, né? Tem aqueles fragmentos no epílogo que ele fala que, né, trabalhou com compasso, analisou a queda de uma maçã, blá blá blá. Isso mostra como que ele tá analisando, como que ele é um cara que analisa muito as coisas, que pensa muito.
E mostrando também como ele é um cientista, né? Mostrando
isso,
as coisas de cientista.
Bem obcecado. Né? Outra muito que dá muito na cara é que ele fala, depois de uma noite especialmente cheia de pensamentos e tal, ele se ajoelhou atrás de um bunker no deserto, colocou o binóculo no olho e esperou. Ou seja, deserto, onde foi testada a primeira bomba atômica, deserto. Ele estava num bunker observando o lançamento da primeira bomba atômica. E aí tem um quote de um cara, psicólogo chamado Robert J. Lifton, que escreveu um livro chamado The Broken Connection, que descreve em detalhes a explosão da bomba nuclear e os resultados dela, né? E depois em seguida mais quotes, que é ele fala assim, alguém perto dele disse funcionou e outra pessoa disse, agora somos todos desgraçados, somos todos filhos da puta,
filhos da puta.
Que são exatamente as palavras que o Ben Bridge disse pro Oppenheimer quando eles detonaram a primeira bomba nuclear. Tipo, esses dois quotes aí deixam muito claro que tá falando disso. E outro texto alternativo que tem é um assim, ela era alta e majestosa, radiava fúria, ela gritou, quem me perturbou? Mas então a fúria expeliu e ela sentiu a tristeza como cinzas flutuando no vento. Ela não poderia entender por que alguém escolheu flertar tão perto com a morte do mundo, sabe? Tipo, como se a bomba estivesse triste por ter sido usada.
Uhum. É, seria o pensamento da bomba, né?
E agora tem um milhão de referências a isso, mais ainda no epílogo, né? Mas cabem a vocês aí buscar.
Porque antes de a gente fazer o cast, tá, assim, logo depois que eu terminei o jogo, eu tava conversando com o André, que eu achava que o jogo, ele contava duas histórias paralelas. A história do personagem Tim, que você tá jogando, e a história dos livros.
Eu acho que o jogo, ele conta mais de duas histórias paralelas, no mínimo três histórias que se encontram, porque o nome do jogo é Trança.
Trança, sim.
Tá? Braid significa trança. E além da princesa ter uma trança, e além de você poder imaginar que os fios que formam a trança são, sei lá, fios do tempo que se interligam e se cruzam e blá blá blá, podem ser três ou mais histórias paralelas.
Ao meu ver, tem uma bomba no meio. Tem também a obsessão por uma pessoa a ponto de magoar ela, ferir e como a gente vê...
Não sei se é a obsessão pela pessoa, mas a obsessão na bomba, pelo objetivo, provavelmente estragou o relacionamento com a pessoa. No 5, o texto dele é o seguinte: sobre os restos do jantar, ambos sabiam que a hora havia chegado. Ele teria dito: preciso ir encontrar a princesa, mas não precisou. E aí ele vai embora. Ou seja, ele falou pra pessoa que tava com ele que ele precisava ir encontrar a princesa. Tipo, eu preciso te deixar porque o meu objetivo é mais importante que a gente, entendeu?
Uhum. Vamos imaginar que a princesa, no jogo, na história do Tim, ela realmente... Vamos simbolizar ela como a bomba, certo? E vamos pegar as fases e botar a forma cronológica mesmo. Quando você chega no quarto, você vislumbra a princesa, e quando você vai atrás, ela começa a fugir, seria mais ou menos a ideia que você tem quando você, assim, você pensa numa ideia, sabe? Caraca, imagina se desse pra fazer uma bomba tão poderosa usando, sei lá, sabe? Uma ideia, vislumbra. Ela foge. Essa ideia foge de você. Por quê? Porque a ideia, por si só, ela não vai se concretizar. Você tem que perseguir um caminho pra chegar nessa ideia. Daí ela foge de você, correto? Aí você vai pro mundo 2, que é o mundo onde você tá tudo bonito ainda, tá tudo claro, tudo feliz, você tá confiante, sabe, de seguir seu caminho, e você começa a perseguir seus caminhos. Digamos que o juntar os quebra-cabeças dos mundos, você avançar, seria mais ou menos a pesquisa pra alcançar a bomba, sabe? Sim. E quanto mais você vai completando quebra-cabeças, mais próximo você vai estar da princesa, que no caso, no final, seria a bomba. Aí você começa a pensar. Claramente você vê que do mundo 2 pro mundo 6, você vai tendo uma progressão de tristeza, digamos assim, né, de obscuridade. Curiosidade. Você tá muito feliz e confiante e tal. E conforme vai passando, você vai conseguindo mais quebra-cabeças, você começa a questionar, chegando ao ponto de questionar se realmente você deve fazer isso. Por quê? Porque quando você tá pesquisando sobre uma coisa, você acaba conhecendo essa coisa melhor. No caso, sendo uma bomba, eu acho que o momento em que os cientistas que estavam fazendo a bomba atômica mais se questionaram se deveriam ou não fazer, era no momento quando ela estava quase pronta.
Com certeza.
Com certeza.
Por isso que estava tão dark perto do fim.
Exatamente. Por isso que, assim, no meio você vê, ele remete ao passado, ao início da pesquisa. Pesquisa de faculdade, qualquer coisa você pensa: caraca, será que eu comecei certo? Será que se eu voltasse eu devia começar de novo de outra forma e tal? E no final, quando você se encontra consigo mesmo, você fala: ó, no final das contas eu nunca conheci a princesa, eu não sei o que é essa bomba, sabe? É, tipo assim, você tá incerto disso.
Tá hesitando se aquilo é o certo. Se
você tá, exatamente, tá hesitando.
Mas olha, sim, primeiro, uma coisa que a gente não comentou, né? Depois que você termina o jogo, você pode jogar ele de novo tentando pegar as estrelas, né? Que seriam estrelas espalhadas pro cenário. Você tem que ter muita paciência, muita dedicação. Você tem que ser muito obcecado.
Ah, com certeza, cara. Porque é muito difícil achar.
O que acontece quando você completa e pega todas as estrelas? A última estrela, você encosta na princesa e ela explode. Ou seja, você consegue. Você finalmente pega a bomba. Você consegue. Mas o único jeito de você pegar todas as estrelas é se você for muito obcecado. Ou seja, para o Tim conseguir o objetivo dele, ele teve que ser extremamente obcecado.
Uhum.
Cada uma dessas estrelas tem um desafio diferente. Tem umas que você tem que entender como alguma coisa funciona, tem umas que você tem que ter paciência.
E outra, quando você termina de pegar essas estrelas, você fica satisfeito pelo seu objetivo ter sido cumprido? Ou você fica, tipo, era por isso que eu estava pegando todas as estrelas?
Exato. Exatamente esse questionamento.
Você tá entendendo? Agora que eu consegui, caraca, era isso que eu estava perseguindo o tempo todo? Que merda!
Entendeu? Era isso que eu queria mesmo?
Quando você pega todas as estrelas e passa horas tentando pegar, você não consegue nada. Você não consegue um achievement, você não consegue fases novas, você não consegue uma roupa de bailarina pro time, nada, sabe?
Você
nada.
Explode a princesa.
Valeu a pena?
Isso é genial, né, cara? E outra genial. Coisa, quando você começa o jogo, muita gente diz que aquela imagem inicial é uma cidade que está explodida, né, em chamas, né? Não sei se eu acho que é. Parece muito, né, cara, que tá. Se for, olha só, vamos dizer que o time está preso num ciclo. Ele conseguiu encontrar a bomba e o jogo é ele repensando todos os passos dele, passando por cômodos da casa, e aí ele senta no sofá, e aí ele fica imaginando, e as fases são essas, ele tentando montar o quebra-cabeça, tentando entender onde ele errou, qual foi o erro
dele. Talvez por isso que todos os cenários se encontrem dentro de uma casa, né? Porque ele não sai pra nada, sabe? Tá obcecado. É. Né?
Vamos supor que tudo já aconteceu, e ele tá ali só pensando, entendeu? Tudo aquilo já aconteceu. Só que o mundo 1 é ao contrário. E se tudo for ao contrário? Se ele tá num ciclo, então que tal a gente tentar começar pelo mundo 6? No mundo 6, ele tem um anel, então ele tá casado. Mas ele já está procurando a princesa. Ele acha que a princesa é o que vai trazer a felicidade máxima pra ele. No mundo 5, ele decide que a princesa é mais importante e ele deixa a mulher. No mundo 4, ele tá visitando a casa dos pais dele, só que ele tá sozinho. No mundo 3 e mundo 2, ele já tá pensando no relacionamento dele como os erros que ele cometeu, entendeu? Ele tá vendo que, na verdade, ele cometeu erros. Só que ele ainda tá obcecado em encontrar a princesa. Ele tá tão obcecado que ele acha que se ele encontrar a princesa, todos esses erros que ele cometeu e o relacionamento dele vão voltar. E no mundo 1, ele descreve a bomba ao contrário. Ele acha que quando ele encontrar a bomba, ou seja lá o objetivo dele, ela vai iluminar tudo e vai materializar um lugar muito bonito pra ele viver. Ou seja, é como se você estivesse assistindo a explosão de uma bomba ao contrário, entendeu? Tá o nada, aí começa a dar uma luz e some, e do nada materializa um lugar bonito, entendeu?
Cara,
será que é isso? Tipo, e aí você pergunta, e mesmo se não for isso, será que o Tim é mal? Será que era o objetivo do Tim usar a bomba? Porque no começo do mundo 2, o que que fala? Tim está em busca da princesa. Ela foi raptada por um monstro horrível e maligno. Isso aconteceu porque Tim cometeu um erro. A princesa, se ela for a bomba, quem é o monstro horrível e maligno? Provavelmente o exército americano que tá usando a descoberta dele. Eu não sei se o Tim é mal, entendeu? Ele só tava procurando uma coisa que ele não tinha total conhecimento.
Agora, uma coisa que eu queria levantar. De uma forma ou de outra, se olhando tanto de trás pra frente, 6 pro 1, 1 pro 6, é um ciclo. Querendo ou não, no final vai começar de novo.
É, tanto é que quando você termina, só quando você sai do epílogo, você começa de onde você começou pela primeira vez. Você vai pra onde você começou, o início do
Você
jogo.
Termina onde você começou. É no final do epílogo, né? Você tem um castelo formado de bloquinhos que representavam as fases
os
dos
ícones da fase
que você passou. Os ícones das fases que você passou. Você formou um castelo, você fez uma base, uma estrutura com as experiências que você passou, né? Afinal de contas, Braid fala sobre experiências, né?
Sobre aprender com as suas experiências. E eu acho que é isso. Ele tá revivendo as experiências, tentando encontrar sentido pro que ele fez, seja lá o que for que ele fez, né? E ele tá, através das experiências dele, tentando encontrar o erro dele e reconstruir a vida dele, reconstruir o castelo dele com essas experiências. O que são as experiências? As fases que ele tá passando, tentando entender as paradas. A cada fase que ele passa, a cada fase que ele consegue construir, ele adiciona um bloco.
Por isso que você pode substituir a princesa por qualquer objetivo, né? Que você fica obcecado.
Tipo assim, eles dão uma inclinação pra achar que é bomba por causa das várias referências à Segunda Guerra, citações famosas.
Princesa explodindo.
A princesa explodindo.
O jogo permite você interpretar mais do que isso, né? Você tirar uma lição de vida mesmo. Você aprender com seus erros e ter uma experiência boa disso. Você não pode voltar pra arrumar as coisas.
Também trata de que não vale a pena você se obcecar tanto por uma coisa que você, no final, você não sabe qual vai ser o
tipo, se obcecar só por saber o que vai ter depois, sabe? Tipo,
não, porque você não vai saber, esse que é o problema, entendeu?
Que nem quando falam, então, uma parte no epílogo que fala, a loja de doces, tudo que ele queria estava no lado oposto daquele vidro, mas ele nunca esteve lá, como é que ele sabia se aquilo era bom de verdade, entendeu?
Ah, outro detalhe, sabe aquela constelação que tem do lado de fora?
Ah, verdade. Onde?
Ela é a constelação de Andrômeda e representa uma mulher, caso acho que pode ser uma princesa, acorrentada.
Ou o Shun.
Ou seja, uma mulher. A história é o que fecha essa arte que é o Braid, né, cara?
Então, David, eu sei que o Jonathan, ele é um grande crítico da maneira que os jogos atuais contam a história, né, colocando ela como uma recompensa pra jogabilidade, ao invés de estar lá coexistindo com a jogabilidade. Você saberia me dizer como que o Braid evita isso?
Braid is approaching its subject kind of metaphorically from different angles. That's what lets you say a story, a bit of prose, can be about the same thing as like an abstract painting or a gameplay mechanic. To convey, say, tension or duality or love or whatever your theme is, to be able to get at that not just by telling a story, but also by inventing a sequence of human events that, you know, become demonstrably about that theme, but also to just make an image that makes you feel, when you look at it, you get that same feeling, or even to construct gameplay that gives you that feeling. And I think one of the things he's criticized is kind of insensitivity to what the game mechanics are really suggesting and incongruities between game mechanics and story. And I think that's what you were alluding to. So the story may be about a difficult choice, and there are elements in the story saying, this is a hard choice for your character. But then when you play the game, if you stripped out the story and just played with the game mechanics, you'd have no sense that it was a difficult choice, because maybe the consequence to either decision is the same. I feel like part of what Braid is doing is, if you integrated the story with the gameplay, you might not notice as much how much the gameplay really supports the story. You might just focus on the story. Like, if you playing through the game and there were these story events happening, like talking to characters and they were telling you things and so on, you might not think as much about the game mechanics. But by kind of pulling that away and putting that before the gameplay, so you read a story about characters and their motivations and feelings, and then you go and play the puzzle, it's like a deliberate juxtaposition that makes you consider each in light of the other. So you've been prepped to think about this philosophical theme or this human theme while you encounter the puzzles, and then you realize that those puzzles are metaphorical. Feeling that idea through gameplay, that's kind of one of the frontiers that Braid pushed forward, that putting that together in a way that can hit you emotionally or intellectually.
Bom, ele disse que o fato do Braid abordar a história dele de uma maneira metafórica e de vários ângulos diferentes permite que você relacione essa história com o que você quiser, seja uma pintura ou mecânica de jogabilidade. Então, por isso ele é capaz de contar uma história não apenas contando ela, mas te mostrando uma sequência de eventos ou uma imagem ou até mesmo um elemento de jogabilidade que te passe o sentimento que ele quer passar. E uma das coisas que ele critica é que, por exemplo, tem um jogo que te diz que o seu personagem tem uma escolha muito difícil pra fazer, mas quando você vai jogar, essa escolha não é difícil pra você. E o que o Braid faz é colocar esses dois elementos justapostos um antes do outro, de modo que quando você for jogar, você vai ter que considerar um em virtude do outro. Você foi preparado anteriormente, lendo aquele texto sobre um tema filosófico ou um tema humano, e aí você vai resolver o puzzle e ver que aquilo é uma metáfora pro que você viu antes, entendeu? E é assim que o Braid tá trazendo novos conceitos, através dessa maneira de você sentir a história, sentir o que ele quer te passar naquela história, através da jogabilidade.
Cara, não tem nada por acaso.
Nada. Até o fato de ser frustrante o resultado de você pegar 7 estrelas, sabe? O Fernando chegou pra mim e falou, cara, mas só isso que acontece?
Você se frustra também. Não é só o personagem na história. E, cara, isso é a vida. Às vezes a gente passa por muita coisa, a gente se fode pra caralho, tenta pra chegar em lugar nenhum.
Isso, o Braid é um jogo que conta historinhas sobre o tempo e sobre manipulação do tempo pra fazer uma analogia, uma metáfora da vida, né,
isso,
velho?
Isso, cara. É bomba. É um objetivo, é uma princesa, é a vida.
Todos estamos tentando construir nossos castelos em busca das nossas princesas, né, velho? Seja lá quais sejam elas.
E às vezes pode ser que a gente nunca ache.
E às vezes seja bom que a gente não ache, né, velho? O que a gente vai sacrificar no processo, né, velho? Será que vai valer a pena, entendeu? Então essas são as nossas teorias sobre Braid, né? Eu espero que vocês tenham várias outras para nos enriquecer ou discordar completamente, concordar com a gente.
Todo e qualquer comentário sobre a nossa sobriedade durante o cast será devidamente ignorado.
É. Claro. Cara, quando eu vou comentar, lembre-se, evite ao máximo spoilers. Foi inevitável. Tipo, avise com caps lock, entendeu? Spoiler. Cuidado.
Warning. É um jogo pra você jogar você e você mesmo.
Agradecendo ao Jonathan Blow por ter criado essa maravilha, né? E principalmente ao David Hellman por ter nos aturado, por ter nos dado parte do seu tempo essa entrevista. Muito obrigado, David.
Thank you very much. I appreciate talking to you.
Então é isso. Mandem seus e-mails e comentários. Então até semana que vem. E game over.
Ou não.
Ou será que é apenas o início?
Ouça esse cast de trás pra frente agora e descubra o verdadeiro.
Caraca!
Ele não pôde dizer que compreendeu tudo o que aconteceu. Provavelmente está mais confuso agora do que jamais esteve. Mas nesses momentos contemplados, algo ocorreu. Os momentos parecem substanciais como rochas em sua mente. Ajoelhando-se, ele agarra a pedra mais próxima e acha-a suave e ligeiramente fria. Ele testa o peso das rochas e descobre que é capaz de levantá-las. Ele pode encaixá-las de modo a fazer o alicerce de um castelo. Para construir um castelo de bom tamanho, ele vai precisar de muitas rochas. Mas o que ele tem agora já parece um bom começo.
Se ama, não se ama.